estes resultados. Muito bom dia a todos. Esperamos que todos tenhamos aproveitado bem o período de férias e que iniciemos os nossos trabalhos cheios de energia positiva. Queremos agradecer também a presença do Sr. Ministro, do Trabalho e dos Srs. Secretários de Estado. A nossa reunião, como sabem, é uma reunião conjunta com a Comissão de Ética e é uma reunião que se realiza no âmbito do artigo 104, número 2 do Regimento da Assembleia da República e que também, como é habitual nestas reuniões, damos a palavra ao Sr. Ministro, que fará uma intervenção inicial para se pronunciar sobre as questões que considera mais relevantes e depois damos a palavra às várias bancadas parlamentares. Sendo que os senhores deputados da Comissão de Ética poderão também colocar as suas questões na segunda ronda de perguntas ao Sr. Ministro. Há consenso dos coordenadores das comissões, de ambas as comissões, sobre esta metodologia e, Sr. Ministro, dava-lhe a palavra para a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Ética, Senhoras e Srs. Deputados. Gostava de começar por saudar a todos neste regresso às atividades parlamentares e, conforme desde a prática neste tipo de encontros, eu iria iniciar o debate com uma pequena intervenção. Nunca pode ser tão pequena quanto eu gostaria, já que as áreas sob a responsabilidade no Ministério do Trabalho são muito extensas e diversificadas, mas irei iniciar o debate com uma intervenção em que assinalarei os pontos mais relevantes da evolução da ação do Ministério do Trabalho, para depois passarmos à fase eventualmente mais interessante e mais produtiva da nossa reunião, que é a fase de debate. Gostaria de salientar que irei fazer esta intervenção seguindo as principais áreas de intervenção do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e, dentro delas, conforme compreenderão, irei referir-me principalmente ou a um ponto global da situação ou a aspectos de maior inovação ou de mudança mais significativa que tenham ocorrido nos últimos tempos. Começaria por uma referência à situação e ao desenvolvimento do sistema de segurança social. E começaria por uma abordagem global relativamente ao desempenho desse mesmo sistema. Ao longo do ano de 2008, a evolução do sistema de segurança social tem acompanhado de forma significativamente próxima aquilo que eram as perspectivas da evolução que foi definida, nomeadamente a quando da elaboração e aprovação do orçamento para 2008. Posso, por isso, dizer que quero, numa primeira abordagem, que é uma abordagem necessariamente integrada, dizer que, do ponto de vista financeiro, começando por aí, o comportamento do sistema tem sido um comportamento positivo, principalmente no que respeita à evolução das contribuições. Sabemos que essa é uma componente decisiva do financiamento do sistema de segurança social e é aquela que depende do funcionamento da economia, também do desempenho do sistema, mas principalmente do funcionamento da economia, e os valores acumulados de evolução das contribuições continuam acima daquilo que estava orçamentado, situando-se neste momento no valor de cerca de um crescimento nominal, naturalmente, de 6,4% da evolução das contribuições, o que, conjugado com uma evolução em linha com o orçamentado da despesa, permite antever que os objetivos que foram fixados para o crescimento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social possam vir a ser atingidos no final do corrente ano, ou seja, a obtenção de um valor próximo dos 9 mil milhões de euros. No entanto, dentro deste equilíbrio, é de salientar o facto, além do bom comportamento das contribuições, que mantém uma trajetória ascendente que se registou nos últimos anos e se situa ainda acima das previsões orçamentais, é bom referir que este ano 2008 tem sido marcado pela consolidação ou pelo desenvolvimento de um conjunto de novas prestações sociais. Chamava a atenção, em particular, para a nova prestação de Bono Família Pré-Natal, como se sabem, uma prestação que foi aprovada há relativamente pouco tempo, que tem uma taxa de valor acumulado, ou tem um valor acumulado de beneficiárias, que ultrapassou os 100 mil, cerca de 105 mil, portanto, cumprindo plenamente as expectativas daquilo que era o objetivo de reforçar as transferências sociais no âmbito da promoção do apoio à natalidade, portanto, e às famílias mais jovens, e julgo que é hoje já uma prestação que está integrada de forma plena e de forma consistente no sistema de segurança social. Também a majoração do abono de família para as famílias com mais filhos, ao nível do abono do segundo e terceiro ano para o segundo e terceiro filho, também ela atinge hoje cerca de 80 mil beneficiários, não acumulados, mas em velocidade de cruzeiro, o que é um valor, de facto, significativo. Relativamente à majoração mais recentemente decidida de apoio às famílias monoparentais, e este é um dado que suponho que é a primeira vez que aqui é apresentado, também porque esta prestação é relativamente recente, ela atingiu um valor, um montante de beneficiários de cerca de 180 mil, enquanto que uma prestação também ela muito nova, e esta dirigida a um segmento muito menos pesado, muito mais caracterizado da população, que é o subsídio social de maternidade, foram até agora deferidos, e como sabem, é dirigido às mulheres que não preenchem carreiras contributivas para o subsídio de maternidade. Foram até agora despachados, foram deferidos 670 pedidos de requerimentos, e portanto é uma prestação que, como se previa, tem um horizonte de aplicação mais reduzido, mas que tem um significado social, a meu ver, muito relevante. Medidas de mudança no nosso sistema de proteção social, dirigida fundamentalmente às famílias com maiores carências, que tem a ver com a majoração do abono de família no primeiro e segundo escalão desse mesmo abono. Os valores atingidos são valores que se aproximam de 1 milhão de beneficiários e permitem estimar um valor global anual de despesa da ordem dos 120 milhões de euros. Permitam-me que faça uma referência a duas prestações, e não vou referir todas as prestações, nomeadamente aquelas mais estabilizadas no sistema de segurança social, a duas prestações que também elas ou foram relativamente recentes ou são prestações que têm tido uma atenção por parte dos senhores deputados e por parte também da opinião pública relativamente significativa. Ou mais significativa. Estou-me a referir ao complemento solidário para idosos, em primeiro lugar, que é uma prestação que entrou em 2008 na sua velocidade de cruzeiro, do ponto de vista de cobrir o conjunto dos beneficiários, e gostaria aqui de salientar que tem havido um crescimento muito relevante desta prestação, que passou em poucos meses, com não só o alargamento dos potenciais beneficiários, mas também com um conjunto de ações proativas do Sistema de Segurança Social, que passou de menos de 60 mil beneficiários desta prestação para um valor de requerimentos já aprovados de cerca de 120 mil, havendo ainda umas dezenas de milhares de requerimentos já apresentados e que estão em apreciação nos serviços. Quer dizer que houve um crescimento muito significativo de uma prestação que tem um impacto financeiro nas famílias que delas são beneficiárias muito relevante, já que esta prestação tem um valor médio superior a 80 euros. Relativamente ao rendimento social de inserção, admito que venhamos a debater esta questão com mais detalhe. Sei que é conhecido que há grupos parlamentares que o pretendem fazer, mas gostaria de referir que, ao contrário do que temos visto por vezes noticiado por leituras, através de leituras menos rigorosas da situação, o montante de famílias e beneficiários, principalmente beneficiários, do rendimento social de inserção, anteriormente conhecido por rendimento mínimo garantido, tem sofrido um ligeiro acréscimo, mas num quadro de estabilidade do número de beneficiários. Fomos confrontados recentemente com algumas notícias que davam conta de um crescimento, da quadruplicação do número de beneficiários, ou outras notícias que davam conta da existência de 2 milhões de beneficiários desta prestação. Naturalmente se tratava de leituras menos rigorosas da evolução da situação. E aquilo que vos posso dizer é que hoje os últimos dados apontam para a existência, em termos de beneficiários, de cerca de 344 mil beneficiários, um valor que se tem mantido estável ao longo dos últimos anos e que não representa naturalmente o crescimento que só foi possível, ao qual só foi possível chegar através de leituras defeituosas dos dados estatísticos existentes. Gostava ainda, dentro desta linha, de vos dar conta dos principais números e das principais variáveis do sistema de segurança social, fazer uma referência àquilo que é o que tem sido feito no domínio da ação social. No domínio da ação social, para além de termos recentemente celebrado um acordo de cooperação com as três grandes organizações do setor social, que introduziu algumas inovações no modelo de cooperação entre o Estado e essas associações. Estou-me a referir à União das Misericórdias, à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e à União das Mutualidades. Esta área tem sido marcada pelo projeto a que nós chamámos o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais. Os últimos dados que possuo dizem respeito à aprovação de 618 candidaturas no âmbito do programa PARS, dando que dizem respeito a 1.049 valências que foram já contratualizadas ao nível do plano de investimentos com as instituições que se candidataram a este programa. Deixando a área da segurança social e da ação social e passando à área do emprego, gostaria de chamar a atenção às senhoras e senhores deputados para aquilo que tem sido a evolução da situação em termos de emprego e desemprego no nosso país. Como é sabido, os dados que o Instituto Nacional de Estatística divulgaram recentemente relativamente ao último trimestre conhecido dos dados do desemprego, a evolução que se registou quer em termos de crescimento do emprego, crescimento homólogo do emprego, quer em termos de decréscimo homólogo da taxa de desemprego, são sinais positivos da evolução dessa variável tão crucial para a nossa sociedade. De facto, um crescimento do emprego que, em termos homólogos, rondou os 73 mil postos de trabalho e uma diminuição em 6 décimas da taxa de desemprego, comparando períodos homólogos e nos dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, representa uma evolução positiva, que confirma aquela que já se verificava nos 2 últimos trimestres, ainda que, como todos sabemos, não seja suficiente para considerar que regressámos a níveis de desemprego que foram durante muito tempo típicos da situação social em Portugal. O desemprego mantém-se uma taxa elevada, mas registou, quer em termos de diminuição da sua taxa, quer em termos de diminuição do número de pessoas desempregadas, uma evolução positiva nos últimos trimestres e, tão importante quanto isso, atingimos no último trimestre conhecido dos dados do Instituto Nacional de Estatística o valor mais alto de emprego que as estatísticas portuguesas registam, com um emprego que ronda os 5 milhões e 200 mil postos de trabalho. É óbvio que, volto a dizer, isto não quer dizer que possamos considerar que esta área de intervenção na promoção do emprego, do investimento criador de emprego e da promoção das políticas ativas de emprego tenha perdido importância, bem ao contrário, quer dizer que, felizmente, foi possível melhorar, ainda que parcialmente, a situação nesta área, que é uma área tão crítica para as famílias e para a nossa sociedade. Estes dados são dados que têm também confirmação noutras fontes de estatística, mas, conforme tenho feito, prefiro cingir-me aos dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, que, para além de confirmarem estas realidades, confirmam também que a evolução do emprego se tem feito sentir numa lógica de maior criação de emprego líquido em postos de trabalho com maior qualificação e menor criação ou até mesmo distribuição para postos de trabalho com menor formação e qualificação. Como instrumento de apoio a esta área da nossa vida coletiva, sabem que temos em pleno desenvolvimento o Programa Operacional de Potencial Humano, que faz parte do Quadro de Referência Estratégico Nacional. Esse programa tem vindo a desenvolver-se de forma acentuada. Foram já aprovadas candidaturas em valor superior a 2 mil milhões de euros. Muitas das instituições estão já a ser financiadas pelo Programa Operacional do Potencial Humano e algumas outras áreas, as poucas áreas que não têm ainda os seus projetos lançados, estão em marcha o processo de lançamento dos investimentos apoiados pelo Programa Operacional Potencial Humano. Como sabem, é um programa fundamentalmente financiado pelo Fundo Social Europeu e, portanto, dirigido à formação e à promoção do emprego e também da coesão social. Muito associado a esta área, tem vindo a ser aprofundado o trabalho que o Governo considera um trabalho estratégico e fortemente, como eu disse, suportado pelo Programa Operacional Potencial Humano, que é o desenvolvimento da iniciativa Novas Oportunidades. Essa iniciativa tem, como é sabido, duas vertentes: a vertente de reorientação da formação inicial de jovens, mas também a vertente de a outra dimensão de promoção da requalificação dos ativos. Posso aqui dar-vos conta, e estaremos naturalmente disponíveis para uma informação mais detalhada, e apesar, naturalmente, como todos sabem, esta ser uma iniciativa de responsabilidade conjunta do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho, que temos vindo a atingir as metas que nos foram fixadas nesta iniciativa. Ela tem uma relevância estratégica, a nosso ver, decisiva, é ainda excessivamente larga a percentagem da população ativa com baixos níveis de qualificação e de escolarização e também de certificação das competências adquiridas ao nível da vida profissional. Definimos uma meta, um objetivo de criação de uma rede de centros de novas oportunidades distribuída por todo o país e essa rede está hoje próxima dos seus valores que tínhamos fixado, uma rede que está sediada nas escolas, nos centros de formação profissional e também em entidades particulares e privadas. Uma rede que é suportada por um conjunto muito alargado de protocolos com empresas e outras instituições, e são várias centenas os protocolos que foram já celebrados para envolver essas instituições neste esforço de requalificação e gostaria de dizer que atingimos o valor de cerca de 500 mil de participantes nesta iniciativa. Obviamente que não são 500 mil de pessoas certificadas, é um processo mais lento, o processo de certificação e de qualificação dessas portuguesas e desses portugueses, desses nossos concidadãos, mas em termos de inscrição na iniciativa, quer dirigindo-se a formações do nível no ano de escolaridade ou do 12º, quer dirigindo-se à certificação e reconhecimento de competências, quer dirigindo-se a formações de educação e formação para adultos, esse valor de 500 mil é um valor de enorme significado e que, aliás, continua a afirmar-se e a desenvolver-se. E julgo que se trata, neste caso, de um verdadeiro desafio nacional a dar uma resposta positiva a esta adesão que tem surpreendido muitos daqueles que se dedicam a esta área. Gostaria aqui de afirmar, e julgo que é importante que, nomeadamente, a Comissão de Trabalho possa ter um pleno conhecimento desta opção e deste trabalho, que o Governo decidiu solicitar à Universidade Católica e ao professor Roberto Carneiro a realização de uma equipa coordenada pelo professor Roberto Carneiro, a realização de um estudo de avaliação externa, independente da iniciativa Novas Oportunidades, nesta dimensão de qualificação de adultos. Não se trata de uma avaliação de curto prazo, apesar de ela vir a ter resultados parcelares num prazo não muito longo, trata-se de uma avaliação de acompanhamento deste conjunto de iniciativa, deste conjunto de iniciativas que estão inseridas na iniciativa Novas Oportunidades e que visa não apenas medir o seu impacto, o seu modelo de desenvolvimento, mas também a eficácia e a qualidade dos processos de acompanhamento, dos processos formativos que estão associados a essa iniciativa. Uma referência, passando da área do emprego, das novas oportunidades, emprego e formação, novas oportunidades para a área do trabalho. Gostaria de vos dizer que foi concluído o processo de reorganização da Autoridade para as Condições de Trabalho, que tem vindo a permitir um crescimento muito significativo da intervenção dessa autoridade, com resultados relevantes no domínio do acompanhamento das empresas. No domínio das relações laborais, gostaria ainda de destacar dois aspectos. Um que é subejamente conhecido por todos vós, como é óbvio, foi apresentado pelo Governo a proposta de lei de revisão do Código de Trabalho. Teremos ocasião, num futuro muito próximo, de discutir de forma mais aprofundada, de forma detalhada, a proposta de lei do Governo e também as iniciativas dos partidos da oposição, mas refiro aqui que ela, na sequência de uma proposta apresentada pelo Governo, essa proposta de lei vem na sequência de um acordo obtido na Comissão Permanente da Concertação Social, envolvendo a maioria dos parceiros sociais, quer os parceiros do lado empregador, quer o GT, e que, portanto, depois desse acordo, viemos a consubstanciar essa vontade comum numa proposta de lei, sendo certo que outras iniciativas legislativas terão de acontecer na sequência da aprovação que desejamos do Código de Trabalho para dar corpo a esse acordo com os parceiros sociais. Também do domínio das relações laborais, gostaria de apresentar como um resultado que julgo encorajador, ainda que insuficiente, o facto de termos atingido, em 2008, o valor mais alto de trabalhadores incluídos ou envolvidos em instrumentos de regulamentação coletiva. No mês de agosto, atingimos o valor já do ano de 2007, muito próximo, e o ano 2007, como sabem, foi um ano com um montante de trabalhadores envolvidos em instrumentos de regulamentação, dos mais elevados, julgo que desde 1992, houve apenas dois anos em que houve valores próximos, e o facto de termos já em agosto atingido um valor próximo do valor ou idêntico ao valor do ano 2008, faz-nos ter uma esperança grande que até ao final do ano haja uma ultrapassagem significativa deste valor, o que quer dizer que existe um dinamismo crescente na negociação coletiva entre os parceiros sociais e esse é, a meu ver, isso aponta para a possibilidade de atingirmos níveis de cobertura como nunca aconteceu no nosso país e julgo que esse é um fator muito relevante, que é fruto naturalmente do trabalho dos parceiros sociais, que aqui o Governo, estou a salientá-lo porque ao Governo, para o Governo este é um valor, é um resultado de enorme significado e que nos faz ter esperança na dinamização da negociação coletiva como instrumento fundamental de regulação das relações laborais no nosso país. Estou já a falar há tempo demais, mas gostaria ainda de referenciar duas outras áreas de intervenção do Ministério do Trabalho. A área dirigida às pessoas com deficiência, como sabem, existe um plano nacional para a intervenção junto às pessoas com deficiência. Esse plano tem-se vindo a desenvolver e julgo que mais para o final do ano estaremos em condições de fazer um balanço da sua realização. Tem um conjunto de metas que foram atingidas, outras que estão em desenvolvimento, e permitia-me destacar como um aspecto muito relevante o facto, que ainda julgo que não debatemos aqui na Assembleia da República, de neste conjunto de iniciativas ter vindo a ser dado uma importância relevante à criação de centros de novas oportunidades com valências dirigidas especificamente às pessoas com deficiência. Creio que, sem consultar aqui os meus dados, que são já 4 ou 5 os centros de novas oportunidades que estão em desenvolvimento, 5, e que têm uma competência específica na promoção da qualificação das pessoas com deficiência, sabendo nós que esta não é uma realidade homogénea e que, por isso mesmo, estes diferentes centros têm vindo a desenvolver uma tecnicidade específica de cada uma dessas áreas da deficiência, quer estejamos a falar de pessoas com dificuldades visuais ou dificuldades auditivas ou qualquer outro tipo de deficiências, que justificam e exigem referenciais, também eles específicos, para a promoção da qualificação desses nossos concidadãos, que, aliás, estão, uma parte deles, parte bem significativa e representativa, estão hoje bem longe daqui a representar o trabalho que as associações no domínio do desporto para pessoas com deficiências têm vindo a fazer nos Jogos Paralímpicos que se estão a realizar em Pequim. Ainda julgo que será importante realçar o esforço que tem vindo a ser feito no domínio da facilitação do acesso aos portais informáticos do Governo e da Administração Pública para as pessoas com deficiência e o Governo fixou algumas metas nesta área e elas têm vindo a ser cumpridas no sentido da generalidade dos portais terem as valências específicas para serem acessíveis às pessoas com deficiência. Finalmente, e mais uma vez deixando parte da informação para o período do debate, gostaria de fazer referência à intervenção junto da área das crianças e jovens, e em particular das crianças e jovens em risco. Aqui gostaria de salientar que o Governo prossegue o objetivo ambicioso e exigente de concretizar a meta de reduzir o número de crianças e jovens em processos de institucionalização. Esse objetivo é um objetivo que tem de mobilizar o conjunto da sociedade portuguesa. Ele está já a atingir resultados, ainda que diferenciados, nas várias regiões do país. Foi reforçado de forma significativa a capacidade de intervenção das estruturas base do nosso sistema de proteção de crianças e jovens, as comissões de proteção, quer do ponto de vista dos seus meios humanos, quer do ponto de vista da sua qualificação, assim como foram desenvolvidas algumas outras iniciativas no domínio do cumprimento integral da lei tutelar, nomeadamente a regulamentação de novas formas de intervenção de medidas tutelares, bem como tem sido, na sequência da criação do Observatório da Adoção, tem vindo a ser preparada, e está neste momento a iniciar o circuito legislativo, uma nova medida de proteção, que chamamos o apadrinhamento civil, no sentido de criar um outro espaço que mobilize as famílias portuguesas para a desinstitucionalização das crianças e jovens em risco. Esta é uma área que todos sabemos, uma área de crítica, uma área de enorme complexidade. Ela hoje é apoiada por uma rede de instituições, dominantemente, ou quase exclusivamente, instituições do setor social, apoiadas financeiramente pelo sistema de segurança social, mas que têm vindo a sofrer também, e esses dados têm vindo a ser conhecidos, um conjunto de intervenções de requalificação dessas instituições. Nós sabemos que, para que o processo de desinstitucionalização seja um processo eficaz, é essencial que os centros de acolhimento temporário, nomeadamente, tenham uma intervenção com elevada qualidade e que tenham a capacidade de proporcionar às crianças e jovens um caminho, um percurso de desenvolvimento que permita atingir esse objetivo da desinstitucionalização. Para esse efeito, têm vindo a ser celebrados protocolos no âmbito do programa DOM para requalificar, do ponto de vista técnico, nas áreas do acompanhamento social, nas áreas pedagógicas, na área do acompanhamento psicológico, reforçar um conjunto alargado de instituições. Foram escolhidas primeiro um conjunto de instituições para uma intervenção de, chamemos de teste, e está agora a ser alargado a um conjunto muito significativo de instituições desta área, esse objetivo de requalificação, com a colocação de técnicos especializados, apoiados pelo sistema de segurança social, nessas instituições, por forma a ultrapassar bloqueios e a ultrapassar práticas que não são hoje já compatíveis com aquilo que é a moderna visão da intervenção junto das crianças e jovens em risco. Passei pelas várias áreas das principais áreas que são da responsabilidade deste Ministério, do Ministério do Trabalho, de uma forma naturalmente sintética, senão seria não só excessivamente maçador, como anularia a possibilidade de, em tempo útil, concluirmos esta reunião, mas, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. e Srs. Deputados, estou à vossa disposição para tentar responder às questões que me queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado pela sua exposição, que de facto abordou todo um conjunto de áreas da maior relevância e atualidade. E como tínhamos referido no início, vamos dar agora a palavra às várias bancadas e começávamos pelo PSD, o Sr. Deputado Adão Silva. Até lá, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes da 11ª e da 12ª Comissões Parlamentares.
Peço desculpa. Eu não fiz esta referência no princípio, mas queria convidar os Srs. Deputados a termos algum rigor na utilização do tempo, porque, de facto, se nós, sei que há muitos senhores deputados de ambas as comissões para se inscreverem, para falarem, para colocarem questões, e seria bom que nós procurássemos não ultrapassar os 7 minutos para que o Sr. Ministro depois possa responder, em ordem a que esta reunião não termine excessivamente tarde. Sr. Deputado Adão Silva, peço desculpa pela interrupção. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Também cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e cumprimento todos os demais deputados, deputadas e deputados aqui presentes. O Sr. Ministro começou a sua intervenção por nos falar sobre aspectos financeiros da área da Segurança Social e o PSD vai também fazer a sua primeira intervenção sobre esta área, Sr. Ministro. De facto, esta é uma matéria que está muito na ordem do dia, por várias razões, desde logo porque o Tribunal de Contas recentemente produziu um documento referente às contas de 2007 em que dizia, lançava as maiores dúvidas sobre a fidedignidade e a segurança dos números da conta da Segurança Social de 2007, e chegava mesmo a dizer que há uma provisoriedade e uma limitada fiabilidade dos dados fornecidos, obstando à sua validação por parte do Tribunal de Contas. Por outro lado também, porque vêm notícias abundantes, e percebemos que é verdade, que neste momento a Segurança Social, através do seu saldo, está a ser uma espécie de bengala do Governo no que tem a ver com a redução do déficit orçamental. E por isso é que os números da Segurança Social, pela sua magnitude, pela sua amplitude, têm que ser devidamente olhados com rigor. E é sobre esta matéria que eu quero fazer a primeira pergunta, Sr. Ministro, porque veja, falando sobre os saldos, há aqui uma realidade inquietante que tem que ser aclarada. A Direção-Geral do Orçamento, no documento referente à execução orçamental de junho, dava como saldo global, na ótica da contabilidade pública, 1.821 milhões de euros. Mas em julho, um mês depois, a mesma Direção-Geral do Orçamento vem dizer que, afinal, o saldo é só de 1.253 milhões, isto é, menos 568 milhões de euros. Como é que caiu, de repente, de um mês, caíram 500 e tal milhões de euros? Mas depois, mais grave ainda, é quando se desfibra este saldo e se vai ao chamado Sistema Previdencial de Repartição, que em junho a Direção-Geral do Orçamento dizia que era de 970 milhões, mas que em julho, sem que nada seja dito a este propósito, cai para 507 milhões de euros, menos 463 milhões de euros. Há aqui uma queda abrupta, uma queda que é, obviamente, inquietante, porque é, no mês, é feita e anunciada por um órgão que é o mesmo, Direção-Geral do Orçamento, e não é dito por onde é que este saldo foi encaminhado para que haja esta queda tão brutal. Ora, esta questão, eu acho que tem que ser aclarada, porque senão há aqui um inquinamento generalizado, não apenas das contas da Segurança Social de 2008, mas também, obviamente, de tudo aquilo que elas representam. É que, de facto, e agora falando ainda, essa é a primeira questão que deixo, mas ainda falando sobre o relatório do Tribunal de Contas de 2007, eu não resisto a pôr-lhe uma questão muito clara sobre a ação social. O Sr. Ministro também se referiu a ela, à questão da despesa da ação social. Nós achamos que este Governo se tem pautado por uma baixa execução e uma baixa despesa ao nível da ação social e a nossa suspeição está lá bem clara na página 29 do relatório do Tribunal de Contas de 2007, quando é dito o seguinte, que o orçamento corrigido na ação social para 2007 era 1.633 milhões de euros. Mas a execução foi de 1.400 milhões de euros, isto é, houve 233 milhões de euros que não foram executados. O que leva a que a taxa de execução na área da ação social em 2007 fosse a mais baixa de todos os agregados de despesa da Segurança Social. Foi apenas de 85,7%, muito longe dos 98% das pensões, ou dos 99% do rendimento social de inserção. E a pergunta é porquê esta tão baixa execução, ou se o Governo não tem uma sensibilidade em relação às questões em que a ação social é um anteparo e, de algum modo, um elemento importante de prevenção, como seja a pobreza, a exclusão, o apoio às instituições particulares de solidariedade social. Terceira pergunta, Sr. Ministro, sobre a questão, vou ser muito claro, do aumento intercalar das pensões. Eu sei bem, já pusemos esta questão uma vez ao Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro disse-nos, mas há uma lei, a 53B/2006, que o senhor devia conhecer, como se de facto eu não a conhecesse, foi aqui discutida e votada na Comissão, e que obviamente estabelece as regras dos mecanismos do aumento das pensões. E é feito em função, nomeadamente, um dos elementos é a inflação verificada em novembro do ano anterior àquela que diz respeito ao aumento das pensões. A verdade, porém, é esta, é que o aumento das pensões para 2008, sobretudo aquelas que tinham até 1,5 IAs, indicadores de apoio social, indexantes de apoio social, foi de 2,4%, porque depois de ir para diante o valor é mais baixo, como o Sr. Ministro muito bem sabe. E a pergunta é, isto fica longe da inflação que está neste momento a registar, inflação geral, e particularmente a específica, onde estes agregados mais pobres, agregados familiares, obviamente têm incidência nas suas despesas, como o pão, o leite, os combustíveis, etc. Ora, o que se verifica neste momento, Sr. Ministro, é o seguinte. A inflação está acima, muito acima, daquilo que foi o aumento das pensões para as pensões até 1,5 indexantes de apoio social. O que se verifica é que a Segurança Social, neste momento, tem margem de manobra para fazer este aumento. Basta ver o seguinte. O que estava previsto em despesa de pensões no Orçamento de Estado para 2008 era de 6,8%. Em julho, verificava-se um aumento de despesa de 6,1% e a cair. O que significa que logo aqui há uma margem de manobra orçamental em relação ao que estava orçamentado e em relação à execução. Mas se acrescentarmos isto ao facto de haver um saldo generalizado da Segurança Social, a pergunta que tem que ser feita é se o Governo não tem a sensibilidade social para dar uma resposta digna e correta e adequada, que é o aumento intercalar das pensões, situação que a Lei 53B/2006 não prevê, mas que desde já digo, Sr. Ministro, o PSD está disponível para acompanhar, se o Governo tomar esta iniciativa, este propósito de incluir um artigo, uma disposição na lei, que permita um aumento intercalar corretor de situações como aquelas que se verificam agora, isto é, em que o aumento das pensões é abaixo, largamente abaixo, da inflação verificada e, sobretudo, havendo, como há, largamente, a disponibilidade orçamental por razões que já aqui foram ditas. Quarta questão. Complemento solidário para idosos. Sr. Ministro, gostámos muito de ouvir falar que, de repente, passarmos de 60 mil para 120 mil. E nós dizemos que isso é muito bom, porque sempre que concordámos com o complemento solidário para idosos, achámos uma medida ótima no que tem a ver com o combate a situações de pobreza, particularmente onde ela é mais devastadora, que é no grupo dos idosos, mas também sempre alertámos, há aqui problemas neste diploma, há aqui problemas nesta medida. É que os senhores criam um inferno burocrático nesta situação. Aparentemente dão com uma mão, mas através de mecanismos burocráticos obstaculizadores, retiram com a outra mão. Ora, o que acontece é que, porquê é que passámos subitamente de 60 para 120 mil? Há uma razão, com certeza, porque passámos à plenitude da abrangência da coorte social, a partir de 65 anos todos podem, os idosos poderão candidatar-se, já não a partir dos 70, ou dos 75 ou 80, mas a partir dos 105, mas também aquilo que o Sr. Ministro disse, medidas proativas. Pois, é que foram dadas instruções, e bem, à Segurança Social, aos vários departamentos, nomeadamente aos Centros Digitais de Segurança Social, para que fossem mais ágeis, para que fossem mais proativos, para usar a expressão do Sr. Ministro,
para que no fundo não criassem aquele empecilhamento, aquele inferno burocrático que estava a levar a esta situação pantanosa do concomento solidário para idosos. E nós dizemos, sim senhor, muito bem, nós concordamos com isto. E só perguntamos uma questão que é esta. Porquê é que só agora, passou 2006, 2007, estamos em 2008, porquê é que só agora modificaram o decreto regulamentar que estabelece a operacionalização desta medida, criando medidas mais facilitadoras, mecanismos mais óbvios, mais pedidos? Porquê é que só agora deram instruções aos serviços da Segurança Social para que fossem mais solícitos, mais proativos? Porquê só agora? Porquê não no princípio? Mas quem é que vai recompensar aqueles idosos que já faleceram e que podiam ter tido acesso em 2006, 2007 e 2008 e não tiveram, fruto destes mecanismos de não acesso? Quinta pergunta, Sr. Ministro. Rendimento social de inserção, para, no fundo, estarmos a falar das coisas que o Sr. Ministro aqui falou. E termino com ela. Termino com esta pergunta. De facto, o rendimento social de inserção não tem crescido, como os jornais às vezes têm noticiado, tem sido uma coisa espampanante, algo que não tem sequer compreensão desses crescimentos absurdos que o Sr. Ministro falou. Mas tem crescido. Em relação a 2007, cresceu 33 mil beneficiários. E mais, é um crescimento, até lhe vou dizer o seguinte, Sr. Ministro, é um crescimento de tal maneira que nem o Ministro, nem o Sr. Estado de Estado estavam preparados para ele. Vou-lhe explicar porquê, Sr. Ministro, sabe bem, mas agora só vou enfatizar. É que se só orçamentar um aumento da despesa neste complemento solidário, no rendimento social de inserção, de 2,8%, é o que está lá no orçamento. E qual é, neste momento, em julho, contas da Direção-Geral do Orçamento, o crescimento, Sr. Ministro? 13,7%. Previam 2,8%, 13,7%. É um crescimento verdadeiramente espetacular, quase exponencial, e se eu fosse demagogo, e não sou, diria que no mês de dezembro não há dinheiro para pagar o rendimento social de inserção. Claro que há, porque há mecanismos, enfim, de relação e de correlação, mas, digamos, se olhássemos numa espécie de estanquização de rúbrica orçamental, ter-se-ia acabado o dinheiro. A pergunta que tem de ser feita é esta, Sr. Ministro. Isso é que importa. Os números são uma coisa, mas há uma realidade que nos traz os números, que é uma espécie de carteiro dos números. Porquê é que está a haver este crescimento? Porquê é que há este crescimento verdadeiramente espetacular e inesperado da parte do próprio Governo? Porquê é que o Governo, ou melhor, o Departamento da Segurança Social, teve que contratar uma empresa fornecedora de mão de obra avulsa, pessoal para trabalhar processos e analisar processos no distrito do Porto? Porquê? E a razão, obviamente, Sr. Ministro, é esta. É que está a aumentar a pobreza em Portugal. Não há dúvida. Está a aumentar a precariedade com que vivem as famílias em Portugal. Não há dúvida. E mais, está a haver aqui um reflexo, quer queiram, quer não, e com isto termino, um reflexo daquilo que tem sido a travagem por mecanismos legislativos que este Governo criou na atribuição do subsídio de desemprego. É que o subsídio de desemprego está a diminuir menos 12,4% em 2008. E, evidentemente, as famílias têm que viver. E, obviamente, as pessoas têm que sobreviver. E, portanto, se há um corte nas prestações sociais de um lado, tem que aumentar do outro. E, obviamente, o rendimento social de inserção está a aumentar, não apenas porque a pobreza está a agudizar em Portugal, não apenas porque há maior precariedade na vida dos agregados familiares em Portugal, mas também por esta razão de equilíbrio ou de desequilíbrio orçamental entre as várias rúbricas verificadas na Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, e peço a sua compreensão para também não ultrapassar os 7 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Sr. Deputado, vou tentar responder de forma muito rápida às questões que levantou. Em primeiro lugar, a questão financeira. Sr. Deputado, são conhecidos os relatórios do Tribunal de Contas, não este, mas outros, durante muitos anos, sobre a avaliação das contas da Segurança Social. O Sr. Deputado sabe que também se consultar o relatório do Tribunal de Contas, vai verificar que o Tribunal de Contas reconhece os enormes progressos que têm sido feitos do ponto de vista da... Era bom que também, talvez não fosse mal, também o tivesse salientado, nem que fosse em nota de pé de página, que o Tribunal de Contas reconhece os enormes progressos que foram realizados neste domínio e nós contamos. Trata-se, ao fim e ao cabo, de uma coisa muito simples. É construir um sistema de informação da Segurança Social que seja diretamente acessível pelo Tribunal de Contas. Isto nunca aconteceu no nosso país. E já muito pode ser feito nesse domínio. Infelizmente, nós criamos, como sabe, uma equipa de missão para resolver esse problema. Ela está a dar os seus passos. Eu espero que, talvez não no próximo relatório, mas no seguinte, essa situação esteja definitivamente ultrapassada e o acesso completo a todas as informações em tempo real pelo Tribunal de Contas às Contas da Segurança Social possa ser feito e com isso ultrapassado esse problema. Agora, esse é um... ninguém mais do que eu gostaria, obviamente, que esse problema tivesse já resolvido. Julgo que a transparência das contas e a sua qualidade, que tem vindo a melhorar, só essa batalha só estará ganha quando ela estiver completamente estabilizada. Agora, o que me espantou um pouco mais do parte do Sr. Deputado foi as apreciações que fez depois a alguns dados mais da conjuntura. O Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu quais são as razões que levam à existência destes saldos. Em primeiro lugar, vale a pena distinguir o que é que são os saldos em contabilidade pública e contabilidade nacional. E, portanto, quando nós falamos de contabilidade pública, não estamos a falar do saldo que conta para efeitos de determinação do equilíbrio das contas, quer na Segurança Social, quer no conjunto do orçamento. Porquê? Porque a contabilidade pública envolve, nomeadamente, os fluxos dos fundos comunitários, que são fluxos de caixa quando conta seus compromissos assumidos. Portanto, olhar para o saldo em contabilidade pública não explica, como sabe, tão bem quanto eu, no final do ano, todas as correções que são feitas para a passagem do saldo em contabilidade pública para o saldo em contabilidade nacional. Em alguns anos, essa evolução, a evolução faz com que o saldo em contabilidade nacional na Segurança Social, no sistema de Segurança Social, que envolve o Fundo Social Europeu, seja mais alto. Noutros anos, nomeadamente nos anos de início de um quadro comunitário, o saldo em contabilidade pública é mais elevado que o saldo em contabilidade nacional e tem-se tendência, aliás, a variar rapidamente à medida que são absorvidos os fundos por parte dos programas operacionais. É por isso que, em muitos casos, se dá... Isto é uma explicação um pouco mais técnica, mas penso que todos os senhores deputados a dominam. É por isso que se dá, muitas vezes, essa variação. Quando chegam os fundos comunitários, eles provocam um acréscimo da receita e, portanto, um acréscimo do saldo. À medida que eles são aplicados nos programas, esse saldo tem, naturalmente, de diminuir em contabilidade pública, que não em contabilidade nacional, que essa é neutra do ponto de vista da aplicação dos fundos. Mas aquilo que é mais espantoso, senhor deputado, peço-lhe desculpa, é que o senhor deputado não se tenha lembrado que nas variações que fez referência, há um facto que é muito objetivo. É que no mês há um momento em que se pagam duas pensões. É certo que também se pagam duas contribuições, mas como sabe tão bem quanto eu, que o desfasamento desses pagamentos é significativo. Enquanto as pensões são pagas todas no mesmo momento e o subsídio, o chamado subsídio de férias, ou o 13º mês das pensões, como queiram, é pago concentradamente, as receitas não só são desfasadas temporalmente, como não vêm de forma tão significativa. E essa é, obviamente, a única explicação para a variação mensal que aí foi. Não há nada de extraordinário, é uma coisa que quem estude, quem leia as contas da Segurança Social vai identificar que todos os anos esse tipo de acontecimento. Senhor Deputado, sobre a questão da ação social, bom, o Governo tem vindo a desenvolver o conjunto de ações que considera prioritárias neste domínio e tem vindo a concretizá-las com base, do ponto de vista das responsabilidades financeiras, com base em acordos com os parceiros do setor social, do setor da solidariedade. Bom, ainda não há muitas semanas, aliás, o Sr. Deputado tinha colocado numa última visita minha aqui ao Parlamento, tinha dramatizado as relações com o setor social, como viu, não havia nenhuma razão para dramatizar. Esse acordo foi feito com toda a naturalidade, introduzindo, como conhece, aspectos inovadores, corrigindo problemas que existiam, como existem sempre, numa negociação tão complexa que envolve um valor próximo dos 1.000 milhões de euros. Mas aquilo que eu lhe posso dizer é que a ação social cresceu nos últimos anos 12% e continuará a crescer, nomeadamente sob o impacto do programa de investimento na rede de alargamento de equipamentos sociais. Ah, Sr. Deputado, sobre a questão da inflação e do aumento intercalar de pensões, esse debate foi feito, estamos disponíveis para o continuar sempre a fazer. O Governo optou por um conjunto de mudanças, algumas das quais suportadas num acordo de concertação social, e uma das mudanças que optou foi a de passar a considerar a inflação passada como referencial para a correção do valor das pensões. A inflação passada. Eu sei que não é o único modelo de correção do valor das pensões, mas é seguramente este melhor do que aquele que existiu durante muitos anos, que era fazer o aumento das pensões em função da inflação estimada. Porque esse sempre deu, para a generalidade dos pensionistas, perda de poder de compra. Em qualquer conjuntura económica. Posso discordar desse modelo. Ele foi aprovado na lei, é aquele que nós temos e julgo que tem um efeito de moralização das nossas políticas sociais e de credibilização muito significativo. Obviamente que também, como eu já referi, ele resultou de um acordo celebrado em sede de Comissão Permanente da Concertação Social. Obviamente que, a par desta política, o Governo sempre definiu um outro pilar, que foi o desenvolvimento de uma nova prestação destinada às pensões, aos pensionistas, melhor dizendo, aos pensionistas com rendimentos muito baixos. E esse é o complemento solidário para idosos. É, e Sr. Deputado, que é um especialista de Segurança Social, sabe tão bem quanto eu, que esta prestação é uma prestação que é relativamente inovadora. É uma prestação diferencial. É uma prestação que avalia o nível de rendimento das famílias. E é com base nesse nível de rendimento, e não apenas da pensão, que é processada pelo Sistema de Segurança Social, às vezes até mais do que uma, que é determinado o acréscimo de rendimento dessas famílias. Um acréscimo que para... se a memória não me falha, para 34% dos idosos que recebem o complemento solidário, é superior a 100 euros. É superior a 100 euros. 40% é superior a 100 euros mensais em 12 meses de pagamento da prestação. Ou desta prestação diferencial. O nosso objetivo foi o objetivo de atacar de forma eficaz, nos segmentos mais frágeis, a situação de pobreza dessas famílias. E reconhecerão que este volume de crescimento da pensão, da maioria, ou da prestação da maioria dos beneficiários, é significativo. Sr. Deputado, o Sr. Deputado conhece os instrumentos que foram utilizados para tentar fazer com que esta prestação social fosse uma prestação que chegasse aos seus beneficiários. Eu já o disse aqui muitas vezes. Sempre tive a expectativa de que esta prestação, como todas as prestações desta natureza, sujeitas à condição de recursos e diferenciais, demorava o seu tempo a atingir o conjunto de beneficiários. Não vou aqui discutir, obviamente, se não fizemos há mais tempo, digo com toda a frontalidade, Sr. Deputado, se não fizemos há mais tempo foi porque não fomos capazes. A política é assim. Bem gostaria eu de ter feito há mais tempo. E o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu, porque conhece o sistema, fala com o sistema, quantas vezes as orientações políticas do Governo foram no sentido do Sistema de Segurança Social intensificar a ação junto dos beneficiários. Eu gostaria que tivesse ido há mais tempo. As condições para o fazer estavam criadas. Não houve nenhum obstáculo político a essa realização. Agora, houve um conjunto de iniciativas que foram tomadas, algumas até com um elevado grau de descentralização. Iniciativas, por exemplo, a iniciativa de abrir os centros de segurança social ao sábado, onde os pais e os filhos podem ir. E esse teve um papel decisivo, decisivo nestes acréscimos. Que não são apenas os acréscimos dos 120 mil, porque hoje em dia há dezenas de milhares de processos, de requerimentos que estão agora a ser apreciados. Como sabe, o tempo de apreciação destes requerimentos era muito rápido. Foi muito rápido, porque o ritmo nunca foi tão grande quanto nós desejávamos. Agora, infelizmente, não poderá ser tão rápido, mas queremos que seja ainda assim muito rápido. Mas isto garante-nos é que o objetivo de retirar da pobreza uma parte importante dos nossos idosos pode ser atingido através desta prestação. Deputado, sobre o rendimento social de inserção, eu o senhor só pode fazer as dilações que quiser, mas nós temos que distinguir duas dimensões, que é o crescimento de número de beneficiários e o crescimento do valor financeiro que afeta esta prestação. São duas coisas diferentes. Sabe porquê, Sr. Deputado? Naturalmente que tem relação, mas há outros fatores que têm relação com como é que se explica essa relação? Quais são as variáveis que fazem passar o valor de número de beneficiários para o montante financeiro? É que o Sr. Deputado falou do montante, principalmente do montante financeiro, e menos do número de beneficiários, em que aí a variação não é nem de perto nem de longe a variação que se falava. Passámos de dezembro de 2007 para julho de 2008, de 332 beneficiários, de 1.000 beneficiários para 344. Foi esta a variação. Aliás, um valor que já foi atingido noutras conjunturas. Não estamos aqui a falar de um valor mais elevado que já existiu. Eu vou-lhe explicar, Sr. Deputado. Sabe porquê? Porque há uns tempos atrás, que eu não vou agora colocar no tempo. Serve, Sr. Deputado. Serve. Não é desculpa nenhuma, Sr. Deputado. Se o senhor quiser, nós podemos construir aqui a fórmula matemática. Que é para o senhor deputado perceber que não há aqui nenhuma desculpa. O que é um facto é que, quando no passado se demorava 184 dias a apreciar um processo, hoje demoram 74. O que quer dizer que, grande parte... Ó, senhor deputado, ouça o que estou a dizer. Porque isto é relativamente fácil de perceber. Só não percebe quem não quer. Que muitos destes beneficiários que passaram dos 332 mil para os 344, já lá estavam. Já lá estavam, não tinham, era a sua prestação aprovada. Porque é verdade, ao senhor deputado, e se eu conseguir, há dois anos, e senhor deputado, se eu, sei que agora é muito mais difícil passar dos, porque esta é uma prestação também da aferição de coleção de recursos, consegui passar de 74 para 35, imaginemos que era possível, vou voltar a dizer o mesmo, senhor deputado. Vou voltar a dizer o mesmo. O que eu não direi, de certo, é que diminuíram os beneficiários do rendimento social de inserção porque voltámos a demorar 200 dias para apreciar um... Porque aí isso baixava. Aí isso baixava, Sr. Deputado. Baixava porque a rotação deixaria de existir. Agora, estes são factos. E os factos raramente são discutíveis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Malta Soares, do CDS. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Permita-me que antes de mais um cumprimento. Cumprimento, Sr. Ministro, todas as senhoras e senhores deputados, quer da Comissão de Trabalho, quer da Comissão, da 12ª Comissão. Ao Sr. Ministro, há um conjunto de temas muito vasto em cima da mesa, mas eu quero focar hoje muito aqui a discussão num tema que para nós é muito importante e sobre o qual eu acho que é preciso fazer um debate sério. Um debate sereno, um debate com factos, mas um debate que seja esclarecedor. O Sr. Ministro falou no início da sua intervenção que, relativamente à prestação do rendimento social de inserção, houve um ligeiro acréscimo. Citação. Ligeiro acréscimo. Repare que, pelos dados que o Sr. Ministro aqui trouxe hoje, e tem sido difícil ter acesso aos dados, saíram do site da Segurança Social, foram completamente retirados. Eu, há mais de dois meses, perguntei ao Ministério várias vezes sobre os dados distrito a distrito, ainda não recebi resposta, pelos vistos estamos quase em segredo de Estado, mas pelos dados que o Sr. Ministro aqui nos trouxe hoje, o que é possível concluir é o seguinte, em cerca de sete meses, a prestação cresceu 32 mil beneficiários, o que corresponde a cerca de 10% do total. Em 2008, em seis meses, cerca de 10% do universo total de beneficiários do rendimento social de inserção cresceram. Segunda questão, de acordo com os dados que são públicos... Senhor Ministro, nos dados que estavam disponíveis, em dezembro de 2007, 312 mil. Hoje, dados do Senhor Ministro, 344 mil. Dados que estavam disponíveis online no site da Segurança Social. Não tenho culpa, Senhor Ministro, que o Senhor Ministro agora queira esconder os números e tenha retirado estes números da estatística. Senhor Presidente, eu de qualquer forma ouvi o Senhor Ministro com a maior das atenções, percebo que o Senhor Ministro fica muito incomodado quando se fala deste tema, mas eu quero fazer um debate sério e pedia por isso mesmo, quer ao Senhor Ministro, quer ao Senhor Secretário de Estado, que não interrompessem a minha intervenção da mesma forma que eu não interrompi as intervenções deles. Percebo que quando se fala de factos, que são factos, verdades, ficam muito incomodados, mas infelizmente vão ter de ouvir. Mas Senhor Ministro, continuemos com dados, que são factos. Desde esta prestação, desde que os senhores são governo, cresceu do ponto de vista orçamental 50% do que estava previsto em 2005. Portanto, estamos a falar de mais 130 milhões de euros, Senhor Ministro. Se o Senhor Ministro acha que isto é um ligeiro acréscimo, ao Senhor Ministro, eu já conheço o léxico socialista para um conjunto de coisas. Agora, numa prestação que sobe 10% em 6 meses, 50% em cerca de 3 anos, considerar isto um ligeiro acréscimo, eu sinceramente vou ter de mudar os meus dicionários de língua portuguesa, porque o português que o Partido Socialista fala não é o português que as pessoas na rua falam e conhecem. Mas mais, Senhor Ministro, mais. Podemos falar de dados que são dados objetivos, dados que vêm em números oficiais da Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção, que 50% dos beneficiários não têm acordos de inserção. 50% dos beneficiários não têm acordos de inserção. Isto quer dizer coisas tão simples como que não há para estes beneficiários um conjunto de obrigações face à prestação que o Estado lhes dá. Portanto, não têm um conjunto de obrigações que têm a ver com a educação dos filhos, com a procura de emprego, com a formação profissional. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu quero que também fique aqui uma questão, que já conheço as respostas típicas do Partido Socialista sempre que o CDS fala desta questão. Eu quero aqui um conjunto de aspectos que são muito importantes focar. O CDS não está contra o rendimento social de inserção. Quando o CDS teve responsabilidades políticas no governo, tentou restringir e tentou controlar. Não acabou. Não acabou com esta prestação. E, portanto, eu não tenho nenhum problema com a existência de uma prestação que ajude alguém. Peço algum silêncio, Sr. Presidente. Percebo que a bancada do PS fica muito incomodada com estas coisas, mas vão ter de as ouvir, Sr. Presidente. Vão ter de as ouvir. O CDS defende uma prestação que ajude alguém que está abaixo do limiar da pobreza a ser reinserido socialmente e a ser reinserido no mercado de trabalho. Mas isso implica, objetivamente, que existam obrigações. Obrigações de procura de emprego, obrigações de formação profissional, obrigações de educação dos filhos. Agora, o que o novo RSI que o Partido Socialista criou é que não é nada. Isto não é um rendimento social de inserção. Isto é um rendimento sem incómodo, em que não é preciso trabalhar, em que não é preciso esforçar-se, em que não é preciso procurar emprego. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu quero-lhe fazer um conjunto de perguntas de factos e quero questioná-lo sobre um conjunto de propostas políticas. Vamos a números efetivos, que eu gostava de ter uma resposta serena. Primeira, quantas ações de fiscalização e quantos beneficiários perderam o direito a esta prestação no âmbito de uma ação de fiscalização? Um dado concreto. Segundo, qual é que é hoje o prazo médio de atribuição desta prestação? Isto é, qual é que é o prazo médio de duração em que as pessoas estão no rendimento social? Têm vindo recentemente a público casos, relatos, de pessoas que estão quase há 10 anos a receber esta prestação. E isso, se é verdade e se é um facto bastante abrangente, quer dizer, tão pura e simplesmente, que deixou de haver uma lógica de inserção para passar a haver uma lógica de mesada do Estado, dado a quem devia estar a trabalhar e, pelos vistos, não está. Terceira pergunta muito concreta, Sr. Ministro. Quantos beneficiários perderam esta prestação por recusarem uma oferta de trabalho, por recusarem uma ação de formação profissional ou, então, por lhes terem sido detectados outros rendimentos? Quarta questão, Sr. Ministro. Quantos beneficiários saíram desta prestação porque encontraram uma situação de emprego e melhoraram legitimamente o seu nível de vida? Quinta e última questão, de facto. Quantos beneficiários do universo de 344 mil estão abaixo dos 25 anos? No escalão etário, quantos estão abaixo dos 25 anos? Quanto às propostas políticas? Gostava de saber se o Sr. Ministro está ou não disposto a aceitar algumas propostas políticas. O CDS já anunciou publicamente que vai fazer, dentro do Parlamento e fora do Parlamento, um conjunto de ações, um conjunto de audições para receber contributos e contaremos apresentar uma revisão global do rendimento social de inserção. Agora, há um conjunto de aspectos que para nós são muito importantes. Primeiro aspecto. Está disponível para reforçar os mecanismos de fiscalização desta prestação? Segundo aspecto, está disponível para alterar as cláusulas de exclusão do rendimento social de inserção, nomeadamente inserindo uma norma em que quem seja condenado por crimes de especial alarme social, como tráfico de droga, como assaltos violentos, como uso e porte de arma, perca o direito que tem a esta prestação, ao contrário do que hoje se verifica? Terceira proposta. Está disponível para criar um conjunto especial de regras para o acompanhamento das pessoas que estão no rendimento social em longa duração, isto é, tentar mudar uma natureza de longa duração para uma natureza transitória em que as pessoas são colocadas no mercado de trabalho? Quarto. Está disponível para rever os mecanismos de renovação automática do rendimento que permitem que, de facto, muitas pessoas, durante muitos anos, usufruam deste rendimento sem terem de fazer novas provas dos rendimentos e novas provas da sua disponibilidade para procurar ações de trabalho. Uma última questão que também é muito importante, Sr. Ministro. Eu gostava de perceber, nomeadamente face, é também um dado concreto, face às novas oportunidades, face a todos os esquemas de formação profissional, quantas pessoas, quantos beneficiários do rendimento social de inserção é que estão a frequentar ações de formação profissional. Senhor Ministro, só mais um tema. As regras aqui são um pouco desiguais. O Senhor Ministro falou quase 40 minutos no início e nós temos aqui pouco tempo e peço por isso também alguma tolerância ao Senhor Presidente da Mesa. Mas é um tema que é um tema muito importante, que já aqui hoje foi falado, que é o tema das pensões mínimas. Senhor Ministro, o Senhor Ministro tem a sua ideia sobre o aumento das pensões, o CDS tem uma ideia diferente. Propusemos, aliás, no Parlamento, uma revisão da lei do IAS que permitisse, em anos de especial inflação, como o que se está a verificar hoje, que fosse alterada a lei, permitindo um aumento intercalar. O Partido Socialista chumbou essa proposta. Mas a verdade, Senhor Ministro, é que, com a vossa fórmula de cálculo, face à previsão do crescimento económico deste ano e face ao crescimento económico do ano passado, a verdade é que, na vossa legislatura de 2005 até 2009, os pensionistas, nomeadamente os pensionistas da pensão mínima, pessoas que recebem hoje 236€ por mês, não terão um aumento real do seu poder de compra. Na melhor das hipóteses, quanto muito podem ficar ao nível da inflação, não terão um aumento real. E a verdade é que eu falo-lhe, eu sei que o Sr. Ministro gosta muito de falar do passado, eu falo-lhe com a vontade de quem, quando pôde influenciar esta matéria, ter feito para as pensões mínimas um crescimento de 6,16% acima da inflação. Enquanto que hoje, neste momento, com os dados conhecidos, os pensionistas da pensão mínima estão a perder 0,23% do seu poder real de compra. Agora, a minha questão, Sr. Ministro, é a seguinte. O Sr. Ministro tenta comparar duas coisas que não são comparáveis, que é uma pensão mínima de quem recebe 236€ com a pensão de quem recebe 700 ou 700 e poucos euros. São duas situações, do ponto de vista social, totalmente distintas. Sr. Ministro, o seu camarada Zapatero, tantas vezes falado pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro também, anunciou hoje um aumento das pensões mínimas em Espanha de 6%, com um crescimento que é perto do zero, com um crescimento económico que estancou completamente. Sr. Ministro, gostava de lhe fazer mais uma vez esta pergunta. Está ou não disponível para reforçar, do ponto de vista social, estas pessoas? Ou o Sr. Ministro escondeu a sua sensibilidade social, provavelmente na mesma gaveta onde pôs o socialismo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tenha a verdade. Pode responder. Senhores deputados, vamos ouvir a resposta do Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu fico sempre surpreendido com a intensidade com que o CDS-PP concentra as suas intervenções no rendimento social de inserção. que, senhor deputado, é uma prestação social dirigida aos mais pobres dos mais pobres. O senhor deputado diz, afirma, e eu quero acreditar, que não é contra esta prestação. Mas, ó senhor deputado, olha que o seu partido parece ser contra esta prestação. Isso, lá que parece, parece mesmo. Esta prestação é uma prestação para os segmentos que têm dificuldade de acesso aos mais básicos instrumentos de inserção social. Não podemos ter a expectativa que a eficácia, por exemplo, da formação profissional para a generalidade dos seus beneficiários seja a mesma para 3,5% da população portuguesa, é disso que estamos a falar, que tem condições particularmente duras de vida e de desinserção social. Nós temos feito, Sr. Deputado, um esforço, como não existiu no passado, tenho que dizer isso, o que é que o Sr. Deputado quer, de fiscalização. Sr. Deputado, as ações de fiscalização no rendimento social de inserção passaram de 17 mil para 25 mil. 17 mil em 2004, na tal altura em que os senhores tinham essa paixão pela prestação, ainda que tendo dado nome, é sempre admissível que as paixões se mantenham, mesmo dando o nome do objeto da paixão, mas mesmo com essa paixão toda, vaziam 17 mil ações de fiscalização, agora fazemos 25.700, com um crescimento que é, obviamente, significativo. E sim, Sr. Deputado, sim, Sr. Deputado, nós fizemos cessações de prestações num montante que não é irrelevante, se aproxima dos 2 mil apenas no primeiro semestre, 2008, por razões de fiscalização, por não cumprimento das regras da prestação. Agora, não vamos com isto dizer que a prestação não tem uma função social extremamente importante. Eu acredito que tem. Eu acredito que tem. E o Sr. Deputado vem sempre com aquela questão das idades. As idades, essa questão das idades, dando a ideia de que existe aqui um conjunto de mulheres e homens, nossos concidadãos, que vivem de uma forma faustosa com a prestação social e que os jovens são uma percentagem significativa, ou Sr. Deputado, eu posso lhe dizer que, de facto, há cerca de 144 mil beneficiários não titulares, 144 mil beneficiários com menos de 25 anos. É verdade. Só que, Sr. Deputado, desses, 121 mil quase têm menos de 18 anos. Têm menos de 18 anos. Eu já ouvi um antigo responsável desta área do governo que o senhor apoiou, dizer que tinha apresentado uma proposta para que os jovens não... Foi assim uma coisa um bocado confusa, porque não foi isso que foi apresentado. Era apenas os titulares, em algumas condições. Agora, senhor deputado, se há função social útil que esta prestação cumpra, é precisamente aquela de apoiar famílias com crianças e jovens em situações de extrema fragilidade social. E, repare, faça a diferença, Sr. Deputado. Faça a diferença e veja qual é o peso dos beneficiários das tais idades ativas. Admitindo, nós, que todos eles teriam plena capacidade de inserção no mercado de trabalho. Não é essa a nossa política. Nós somos rigorosos e não há nenhuma prestação, provavelmente, com uma intensidade de fiscalização, porque nós sabemos a sensibilidade social desta prestação, como tem o rendimento social de inserção. Mas que ela é um instrumento fundamental de combate à pobreza dos mais frágeis na nossa sociedade, é-o indiscutivelmente. E alguns dos seus beneficiários, eu até diria uma parcela substancial, têm longas permanências. Olha, todos aqueles que têm uma incapacidade permanente para o trabalho. E são muitos. Poderemos, numa altura em que queiramos debater de forma mais aprofundada, o CDS tem sempre essa grande vocação, um dia ainda hei de perceber porquê, se bem que já tive alguns, já fomos tendo ao longo dos tempos alguns sinais, um dia em que façamos o debate aprofundado, vamos então aos números detalhados desta prestação. É claro que a rotação, a saída desta prestação, não é muito fácil. Não é em Portugal como não é em nenhum país da Europa, e quase todos os países da Europa têm prestações desta natureza. E algumas com muito menos exigência do ponto de vista da permanência. Fala dos acordos de inserção, dos contratos de inserção. Pois bem, esse é um dos nossos objetivos. E a única coisa que lhe posso dizer é que eles têm crescido substancialmente. Porque há uns anos atrás, em 2004, eles não ultrapassavam os 20% ou 25%. Hoje ultrapassamos os 60% de acordos de inserção. Acordos para que os beneficiários desta prestação ponham as suas crianças na escola. Para que cumpram programas na área da saúde. Programas de pré-formação profissional, tantas vezes necessários. É muito difícil a formação profissional. Assumo, é muito difícil a eficácia da formação profissional para estes setores. Mas quem o desconhece? Só quem desconhece a sociedade portuguesa. Tantas vezes é necessário programas como existem, posso mostrar alguns. Programas de pré-qualificação para o acesso à formação profissional. É por isso mesmo que, senhor deputado, eu não gostaria de estar a repetir esses dados, mas é necessário repetir estes dados. E aquela conta tão simples, que eu já fiz aqui nesta comissão, de relacionar o montante pago no momento com os direitos existentes nessa altura, é uma conta muito simples. Os senhores, quando estavam no governo, pagavam 79% daquilo que deveriam estar a pagar. Porque tinham lá os requerimentos e não os aprovavam. Isto é simples de perceber. Agora estamos a pagar 110%, porque estamos a pagar os atrasados. É tão simples de perceber. Mas essa era a paixão que o CDS-PP tinha pelo rendimento social de inserção. Conhecemos-a. Peço desculpa, Sr. Deputado referiu também à questão das pensões. Eu gostaria de deixar de fazer referência a essa área. Sr. Deputado, naturalmente que o crescimento das pensões mínimas não foi uma invenção do CDS-PP, como sabe. A pensão mínima existia, era igual para toda a gente, em 1995, e foi a partir dessa altura que ela foi diferenciada e teve uma trajetória de crescimento, em alguns casos, até ao nível do salário mínimo nacional. Agora, nós continuamos a ter uma preocupação, e essa preocupação expressou-se na Lei de Bases da Segurança Social, na manutenção do poder de compra dos pensionistas, alargando o conceito para além da pensão mínima. Agora, não vou falar outra vez dos 700 mil pensionistas com pensões baixas. Não são só as pensões mínimas que são baixas. Há mais pensões baixas que não são as mínimas. Os 700 mil que durante todo o período em que os senhores estiveram no governo perderam, todos os anos, ou em termos acumulados, poder de compra. Alguns com pensões mínimas, que já tinham atingido o salário mínimo, e os senhores, o salário mínimo, quando cresceu ao nível da inflação, já era razão para festa. Esses perderam o poder de compra, porque cresceram ao nível do salário mínimo. E os outros perderam sempre. Agora, senhor deputado, o senhor deputado não pode desligar o conjunto das políticas sociais deste governo e entrincheirar-se nesta questão quando se sabe. E gostaria de ouvir o CDS congratular-se pelo facto de não apenas as pensões mínimas, mas os pensionistas que vivem com rendimentos extremamente baixos têm e começam a ter cada vez mais, através do complemento solidário para idosos, uma alternativa que não é um aumento de 3% ou 4%, é um aumento de 30% dos seus rendimentos. Esse é o aumento médio dos beneficiários do complemento solidário para idosos. E nós vamos alargá-lo e vamos atingir o nosso objetivo de fazer com que os pensionistas, os idosos que vivem efetivamente em situações de enorme fragilidade possam ter um acréscimo significativo do seu rendimento. É esse o nosso caminho e não nos vamos desviar dele.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Ministro, questões centrais da sua análise da situação social do nosso país. O Sr. Ministro diz que há uma evolução, sinais positivos no que diz respeito ao desemprego. Ora, se há matéria onde este governo, 3 anos e meio depois de ter tomado funções, falhou redondamente, é precisamente nas questões do emprego. O Sr. Ministro ainda hoje tem níveis de desemprego superiores àqueles que tinha na altura em que exerceu funções. E no período de 3 anos e meio teve picos que atingiram níveis históricos de desemprego, o que é bastante preocupante no nível, tendo em conta a situação social do nosso país. E, portanto, Sr. Ministro, se nós tivermos em conta não só os dados estatísticos, mas tivermos em conta, por exemplo, que existem cerca de 60 mil pessoas em constante formação e estágios profissionais, e não venha dizer que somos contra os estágios profissionais, não é essa a questão, nem contra a formação profissional, mas sabemos que existem cerca de 60 mil em constante formação que deturpam claramente as estatísticas. E é este o mecanismo encontrado para, juntamente com os inativos e os desmotivados, torcer claramente as estatísticas e dar um número de desemprego que é claramente inferior à realidade. E sabe muito bem. E, portanto, se tivermos em conta não só quem está constantemente em formação profissional, como quem tem os inativos e os desmotivados que não contam para efeitos estatísticas, nós temos uma realidade do desemprego muito mais grave que aquela que o Sr. Ministro anuncia e, portanto, não se percebe. Quem está lá fora também não perceberá os sinais positivos da recuperação do emprego quando o Governo falhou redondamente nesta matéria. Mas, segundo a análise do que diz respeito ao emprego, Sr. Ministro, e é igualmente grave, o Sr. Ministro que anunciou no início da legislatura que ia alterar o modelo de desenvolvimento social, do trabalho não qualificado. Sr. Ministro, temos hoje trabalho cada vez mais precário e menos qualificado. Desde que exerceu as suas funções, iniciou as suas funções, temos hoje mais 183 mil contratos a prazo. Hoje representam 23% do total de emprego. Temos menos 111 mil trabalhos qualificados. E o trabalho não qualificado aumentou em 207 mil. Isto em 3 anos, Sr. Ministro. E, portanto, o modelo de baixa qualificação, de desemprego, de baixos salários, perpetua-se com o seu governo, Sr. Ministro. E isto é um sinal claramente preocupante. Uma outra realidade, Sr. Ministro, que escapou à sua análise social, é a contínua perda de poder de compra por parte dos trabalhadores, Sr. Ministro. Não é por acaso que a direita fala do rendimento social de inserção. Mas nenhum dos partidos da direita refere que os principais problemas do rendimento social de inserção é que o aumento da pobreza em Portugal, que efetivamente existe, quer queira, quer não queira assumir esse facto. A verdade é que o problema reside quer no desemprego que se verifica, quer nos salários praticados. Uma boa parte dos trabalhadores que oferem o rendimento social de inserção, aliás, uma boa parte dos beneficiários que oferem o rendimento social de inserção, são trabalhadores porque hoje os salários não chegam para o mínimo de subsistência, para o mínimo de viver com o mínimo de dignidade. E esta é uma realidade que o Sr. Ministro, pura e simplesmente, não aborda e não refere que há um aumento do número de trabalhadores com os rendimentos mais baixos. Mas, é preciso dizer, Sr. Ministro, hoje há um fenómeno de concentração da riqueza nunca visto. As 100 maiores fortunas em Portugal cresceram em 2007, ainda não são conhecidos os dados de 2008, mas cresceram em 2007 37%, Sr. Ministro. E os salários cresceram o quê? 2,1%, Sr. Ministro. Bem abaixo de inflação, com perda de poder de compra. E esta é uma das consequências, é um dos problemas mais dramáticos, juntamente com o desemprego. Ora, face a esta injustiça, face a esta exploração de quem trabalha, Sr. Ministro, o Sr. Ministro vem e apresentou a esta Assembleia da República um Código de Trabalho que vai aumentar ainda mais a exploração dos trabalhadores e agravar a injustiça social. É sintomático, Sr. Ministro. O PSD e o CDS-PP não disseram uma palavra sobre o Código de Trabalho. E o Sr. Ministro sabe porquê. Porque o seu Código de Trabalho agrava para pior o Código de Trabalho do PSD e do CDS-PP. E, portanto, o PSD e o CDS-PP estão claramente numa posição fragilizada porque não podem dizer mal contra um Código de Trabalho que pega na base do atual código e agrava para em detrimento e a favor do patronato. E, portanto, é preciso claramente também dizer-lhe, e dou-lhe um exemplo, dou-lhe, aliás, 2 ou 3 exemplos que demonstram bem a questão da exploração dos trabalhadores. contratação coletiva, Sr. Ministro. Caducidade. Alteram-se, reduzem-se os prazos da caducidade. A questão da adesão individual ao contrato coletivo de trabalho. A questão de as partes que acordaram na contratação coletiva, que os instrumentos de regulamentação coletiva se renovavam automaticamente, esse acordo entre as partes vai às ortigas e aquele contrato coletivo de trabalho pode precisamente caducar. Mais, Sr. Ministro, o Sr. Ministro desequilibra ainda mais as relações laborais. Na precariedade, criei a falsa ideia de legalização dos recibos verdes com um simples pagamento de 5% para a Segurança Social. É um facto, é essa a leitura que o Patronato já está a fazer, Sr. Ministro. Escusa da banana na cabeça. Relativamente, cria um novo contrato de trabalho, o contrato de trabalho intermitente, que é uma espécie de vais trabalhar hoje e amanhã, se eu precisar, chamo-te. Se daqui a 6 meses volto a chamar e o trabalhador recebe apenas 20%. Sabe que a minha avó trabalhava no setor das conservas durante o fascismo. E sabe quando é que ela recebia? Ela recebia quando o patrão tocava a sirene para ela ir trabalhar e chegava a matéria-prima. Não é? Quando não se trabalhava, não recebia. E este contrato de trabalho tem figuras em tudo semelhante a isso. Porque o patrão chama o trabalhador e ele vai trabalhar e recebe a totalidade de vencimento. No restante período de tempo de trabalho, ele recebe apenas 20% do salário, o que é uma miséria, e obriga o trabalhador a estar vinculado àquela entidade patronal. Ponto. Segunda, terceira questão. Trabalho temporário, fator de exploração cada vez mais acentuada, não mexem uma palha para combater o trabalho temporário. Terceiro, e aspecto particularmente grave, Sr. Ministro, período experimental de 6 meses. O Sr. Ministro quer introduzir no Código de Trabalho um período experimental para a generalidade dos trabalhadores de 6 meses, 180 dias. O Sr. Ministro, não há internacionalmente nenhuma experiência neste sentido que a gente conheça. Agora, o Sr. Ministro pode basear-se nos modelos que quiser. A verdade é que o que nós sabemos é que os trabalhadores vão ter, em vez de ter contratos a termo, certo? Vão passar a ter contratos sem termo. Não é? Mas no fim do período experimental, 6 meses de trabalho podem ser despedidos sem qualquer indemnização, sem qualquer tipo de compensação, dando assim aos patrões mais tempo para rescindir o contrato de trabalho sem ter que pagar as compensações. É pôr dinheiro em caixa nos patrões e retirando garantias de trabalho. O que é que isto tem a ver com a garantia e a segurança do trabalho, Sr. Ministro? Horários de trabalho, total desregulamentação dos horários de trabalho. Praticamente que se acaba com o trabalho extraordinário e a sua componente remuneratória para os trabalhadores, logo, mais dinheiro para os patrões. Mais fácil, mais barato de despedir. Portanto, Sr. Ministro, o PS não só aceita o código que o PSD e o CDS aprovaram, como agrava para pior. Ultrapassa pela direita a própria direita, deixando a direita numa situação claramente difícil do ponto de vista político de assumirem-se contra uma proposta de código de trabalho do PS. E, Sr. Ministro, se houver memória junto dos trabalhadores das declarações de voto do PS na altura da discussão do Código de Trabalho do PSD e da CDSPP, onde se dizia que era inconstitucional, inaceitável, imoral, que não resolvia os problemas da sociedade portuguesa. Diferentes intervenções do Sr. Ministro, de diferentes deputados do Partido Socialista, criticando o Código de Trabalho do PSD e do CDSPP, e agora o que o Sr. Ministro faz é mantém no fundamental o Código de Trabalho do PSD e do CDSPP e agrava para pior nas suas questões centrais. E isso, Sr. Ministro, é claramente incompatível com o voto contra que o PS teve no Código de Trabalho e vai aumentar claramente a exploração dos trabalhadores. Para terminar, Sr. Ministro, Sr. Presidente, relativamente à segurança social e o complemento solidário para idosos. O Sr. Ministro refere um aumento do número de inscritos, de requerimentos atribuídos no complemento solidário para idosos. Mas importa aqui referir, Sr. Presidente, não param de chegar ao nosso grupo parlamentar centenas e centenas de queixas, de cartas, de denúncias de pessoas que dizem que o complemento solidário para idosos é um embuste. Porquê? Porque o principal entrave, Sr. Ministro, sabe qual é? É precisamente o rendimento dos filhos. E nessa questão o Sr. Ministro não toca. São centenas de cartas que nós recebemos a dizerem: eu não tenho nada a ver com os meus filhos estão no estrangeiro. Quebraram-se relações, quebraram-se laços. E aquele idoso não pode recorrer ao complemento de solidariedade de idosos porque o Sr. Ministro faz depender do rendimento dos filhos. Há centenas e centenas de situações que dizem que isto é um embuste e que precisava ser alterado. O Sr. Ministro assume o compromisso de alterar esta questão dos rendimentos dos filhos para deixar de ser considerado, para que haja efetivamente um maior número de idosos a receberem esta prestação, é a pergunta que lhe deixo. Depois, cortes nas pensões. A última vez que o Sr. Ministro esteve cá, foi confrontado com o facto de a nova forma de cálculo que o Partido Socialista aprovou nesta Assembleia da República, que implica que trabalhadores com 300 e 400 euros de reforma tenham cortes brutais, 60, 70, 80 euros na sua reforma, por causa da simples alteração da forma de cálculo. O Sr. Ministro disse aqui na altura, o PS rejeitou a proposta de lei do PCP que resolvia o problema. E disse que estavam a considerar. O Sr. Ministro veio cá e disse que estava a considerar soluções para este problema que era injusto. O que é que fez, entretanto, Sr. Ministro? O que é que pretende fazer relativamente a esta matéria? São 70, 80 euros que fazem toda a diferença em trabalhadores com reformas absolutamente miseráveis. E, portanto, Sr. Ministro, uma última consideração, já que excedi o meu tempo, é relativamente ao IAS e toda esta controvérsia. O Sr. Ministro diz que o IAS, existem vários mecanismos de atualização. O IAS, o do Governo, o CDS terá outro. Mas importa aqui dizer, Sr. Ministro, é que estes mecanismos de atualização atualizam as pensões de miséria. Atualizam a miséria. Porque não tiram da miséria os reformados, Sr. Ministro. E esta é que é a questão central. Porque dizer que atualiza de acordo com a inflação prevista, a efetiva e não a prevista, muito bem, atualiza com um critério mais justo, mas em nada resolve o problema dos pensionistas. Em nada resolve o problema dos pensionistas, Sr. Ministro. Não resolve porque mantém na miséria milhares e milhares de reformados. E, portanto, o que era importante e era preciso fazer, e temos propostas já nesse sentido, e iremos apresentar novamente em sede do Orçamento de Estado, era um aumento extraordinário das pensões para tirar da miséria milhares e milhares de pensionistas que não têm o mínimo de subsistência para viver com a dignidade que eles merecem após uma vida de trabalho. E essa é a questão central, disse o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado, a questão do desemprego, o PCP tem tido uma curiosa evolução no debate sobre os números do desemprego. Primeiro, quando os números do desemprego do INE cresciam, dizia, aí está, o INE é que conta. Estes dados é que são os dados que mostram que o desemprego está a crescer. Depois, quando eles começaram a estabilizar e, finalmente, a diminuir, os senhores deputados inventam outros critérios estatísticos, com os que estão em formação, com aqueles os desincentivados, os encorajados, etc. Oh, Sr. Deputado, e quando as estatísticas há 4 anos ou 3 anos eram feitas, não eram sob os mesmos critérios? Não havia pessoas em formação? Não havia desencorajados? Não havia desincentivados? Nós fizemos alguma alteração aos critérios de avaliação do desemprego? Que são critérios internacionais que o nosso Instituto Nacional de Estatística está obrigado a cumprir? Fizemos alguma? Conhece? É capaz de dizer isso aos portugueses? Não é? Os critérios são exatamente os mesmos e são os mesmos que se aplicam em Portugal, na Espanha, na França, nos outros países da União Europeia. A tal União Europeia, os senhores não gostam muito. Não gostam muito. Mas que nós fazemos parte, porque o povo português assim decidiu, e somos, e bem, obrigados a cumprir os critérios da aferição estatística que são utilizados para caracterizar o desemprego. E com esses critérios, que são os mesmos de 2004, em 2006 ou 2008, o que é absolutamente indiscutível é que, comparando períodos homólogos, aumentou o emprego, diminuiu o desemprego. E o Sr. Deputado pode dar as voltas que quiser. Pode dizer que não são 400, são 500, são 300. Pode construir os seus próprios indicadores. É essa a beleza dos indicadores. Sabe, os economistas têm um truque que é quando querem apresentar os seus dados, escrevem por baixo. Cálculos próprios. É o truque. Quando não se quer ser rigoroso nos valores, é cálculos próprios. E o senhor deputado tem os seus cálculos próprios. Agora, esquece-se que a variação... Eu, senhor deputado, o senhor ouviu-me dizer aqui que a situação do emprego em Portugal é uma situação risonha, fantástica. Não, ouviu-me dizer o que é verdade. É que os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística relativamente ao emprego e ao desemprego são dados positivos. Porque caiu a taxa de desemprego 3 trimestres sucessivos em termos homólogos. Caiu o número de desempregados, coisa que já não acontecia desde 2001. Caiu o número de desempregados calculados pelo INE.
através do inquérito, que envolve dezenas e dezenas de milhares de famílias em todo o país e que tem uma base estatística, científica, posso discordar dela, mas não fui eu que a escolhi. É a mesma desde o censo, com as renovações técnicas que são recomendadas. E o que é verdade é isso, Sr. Deputado. O que é que não quer fazer? Quer dizer que não diminuiu o desemprego em dezenas de milhares de postos de trabalho em período homólogo, não venham com a sazonalidade, em período homólogo. Quer dizer que quer desmentir que este é o valor mais elevado de emprego registado em toda a série estatística que nós possuímos? 5 milhões e 200 mil postos de trabalho. Quer dizer que isto é mentira? Não é, Sr. Deputado. Que há dificuldades, existem dificuldades, que uma das dificuldades é o peso excessivo da precariedade, e principalmente da precariedade que não é justificável. É verdade. Por isso mesmo é que nós, Sr. Deputado, não concordo, mas na proposta de Código de Trabalho, que o Sr. Deputado considera da maneira como se expressou, introduzimos medidas, quer legislativas, quer de outra natureza, quer no corpo do Código, quer noutras áreas da legislação e da política governamental, medidas para diminuir a precariedade. O Sr. Deputado está mais de acordo com os critérios de determinação da existência de um verdadeiro contrato de trabalho desta proposta de Código ou da proposta de Código que existia desde 2003? Não há mudança nenhuma. Não há mudança nenhuma na duração dos contratos a prazo. Não há mudança nenhuma, não tem nenhum significado a diferença da taxa social única no que respeita aos contratos a prazo. Portanto, não quero ver. Não há mudança nenhuma na estrutura das políticas de apoio à família. O Sr. Deputado acredita mesmo que impedir, bloquear qualquer flexibilidade na organização do tempo de trabalho ajuda a criar postos de trabalho? Acredita nisso? Se acredita, convence. Convence os sindicatos portugueses. Convence as comissões de trabalhadores. Porque os sindicatos portugueses, muitos deles, inscritos na confederação que está tão próxima ideologicamente do PCP, como se viu no discurso do seu secretário-geral do último fim de semana, muitos desses sindicatos inscritos na CGTP assinam contratos com flexibilidade do tempo de trabalho. Quer que eu lhe dê exemplos? Até 12 horas por dia, até 11 horas por dia. Mas esses sindicatos são contra os trabalhadores, são contra a criação de emprego. É isso que está a querer dizer? Também já fazem parte do eixo do mal. Até porque é que eles assinam esses contratos? E muitos deles, sem nenhuma cláusula de fim da contratação, nenhuma cláusula de caducidade, muitos deles sem nenhuma cláusula de caducidade, são os sindicatos que negociam esses contratos com maior flexibilidade, sem pôr em causa a duração do tempo de trabalho, sem aumentar a duração do tempo de trabalho. E negociam porque negociam contrapartidas. Para o Sr. Deputado, a única contrapartida, e isto é muito de esquerda, é defender a hora extraordinária, paga quando e como o patrão quer. Isto é muito de esquerda. Sr. Deputado, enfim. O Sr. Deputado diz aqui, a CGTP, outros parceiros sociais, participam na Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção. Há mitos que se criam na nossa sociedade que depois, alguns infelizmente, ou todos se calhar, são difíceis de contrariar. Agora, o mito de que dos beneficiários do rendimento social de inserção são cada vez mais dos que trabalham, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Além de escamotear que esta é uma prestação familiar. Nós incentivamos que haja pessoas, obviamente, que haja pessoas no agregado familiar que trabalhem, mas até têm uma dedução do seu rendimento quando ele é de origem no trabalho. Veja lá, deduzimos o rendimento que eles têm para aumentar a prestação quando essas pessoas estão a trabalhar. Isso está na lei e é praticado. E reduzimos ainda mais no primeiro ano em que essas pessoas alcançam um posto de trabalho. É natural que haja pessoas a trabalhar em famílias beneficiárias de rendimento social de inserção. Depende da dimensão da família, depende do nível de rendimentos. Mas que isso não se tem agravado desde os tempos de rendimento mínimo garantido, é também verdade. Em que já existia esta situação. Que, aliás, era conhecida no momento em que lançámos esta prestação. Eu já não tenho muita expectativa. Mas às vezes, talvez soasse bem que o Partido Comunista não alinhasse sempre no mesmo tipo de críticas que a direita faz a alguns instrumentos de política social. Nomeadamente esta. Era bom, mas não tenho grande expectativa. O senhor deputado, o complemento solidário para idosos é uma prestação que tem, de certo, muitas deficiências, que nós procuramos corrigir, não só na lei, mas principalmente na prática. Agora, senhor deputado, também uma palavrinha, mesmo em nota de pé de página, uma referência para o final da edição, de que é bom que haja mais umas dezenas de milhares de pensionistas a terem um acréscimo de rendimentos que em algumas dezenas de milhares ultrapassa os 100 euros. Ultrapassa os 100 euros. Ultrapassa os 100 euros. Eu conheço as propostas que sistematicamente o PCP faz de acréscimos de intercalares de pensões, veja lá qual delas é que se aproxima longinquamente destes 100 euros. Porque nenhuma se aproxima, a não ser que inclua as pensões muito elevadas de várias milhares de euros. Fazem a diferença. E, senhor deputado, nós estamos sempre disponíveis para corrigir, para melhorar. Agora, nenhum português compreenderia que em situações de agregados familiares, em que os idosos têm pensões baixas, mas que esses agregados familiares têm rendimentos muito elevados, e só esses é que podem influenciar a prestação do complemento solidário de idosos, não é qualquer rendimento, são rendimentos muito elevados. Ninguém compreenderia que o Estado, que já paga a pensão mínima, que tem normalmente, para não dizer sempre, uma componente solidária, não estatutária da pensão, não compreenderia que o Estado desresponsabilizasse completamente as famílias. Não é um bom sinal, na minha opinião. Não é um bom sinal que o Estado desresponsabilize completamente as famílias quando há situações de fragilidade social nos idosos. O Estado não tem nem possibilidade, nem é saudável para a nossa sociedade que o Estado se responsabilize por tudo. Agora tem as suas responsabilidades e é essas que podemos cumprir. Quer na nossa política de pensões. E finalmente, Sr. Deputado, aleluia, o Sr. Deputado disse, era melhor, reconheceu que a atualização das pensões, baseada na inflação passada, é melhor do que na inflação esperada. Disse, está gravado, extraiu-se provavelmente, mas disse que era melhor. E é, Sr. Deputado, e é bem melhor. É por isso que esse ponto fez parte do acordo da concertação social e é por isso que ele continuará a fazer parte da política do Governo.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas respostas. Damos agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Abeca, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar toda a Comissão de Trabalho e também a 12ª Comissão e também a Delegação Governamental. Sr. Ministro, nesta última resposta, disse uma frase que eu creio que é importante. Os economistas, quando querem manipular, põem como nota de rodapé análise própria. Eu diria, aplicando isto ao governo do Partido Socialista, também o Partido Socialista e particularmente o Ministro do Trabalho e a sua equipa têm uma análise muito própria da situação social. uma análise que, na nossa perspectiva, é uma análise de conformismo com um país que é cada vez mais desigual. De facto, a riqueza dos 100 mais ricos cresce a um ritmo acelerado e a pobreza dos milhões de pobres aumenta também a um ritmo significativo e muito acelerado. E por isso mesmo, não tendo que fazer uma análise alarmista ou derrotista, porque a perspectiva de um governo deve ser a perspectiva de transformar e melhorar a situação que temos no país, mas a verdade é que, com a análise primeira que o Sr. Ministro aqui nos traz, de resultados tão positivos na Segurança Social, de resultados tão positivos relativamente ao crescimento do emprego ou à diminuição da taxa de desemprego, frisando muito bem as comparações homólogas, e é verdade que nessas comparações há, efetivamente, ligeiras subidas, mas a análise do Ministro da Segurança Social deveria ir muito para aquilo que são os níveis de proteção social e o país desigual que temos. E o que temos são, efetivamente, milhares de trabalhadores que, ao fim do mês, levam para casa 300 euros. E o que temos são milhões de trabalhadores num país com um nível de vida muito parecido ou em que aquilo que se pode chamar o cabaz de compras é muito parecido à nossa vizinha Espanha, e o que nós vemos é que esse país hoje, a nossa vizinha Espanha, consegue viver muito melhor e nós continuamos a ter um salário mínimo, que todos sabemos qual é o valor e para o que chega, e milhões de pessoas que conseguem levar para casa não mais 600 euros. E é esta injustiça social que é urgente que um governo socialista deve tomar mais medidas. Para que a minha intervenção não sirva para o Sr. Ministro fazer alguma ação também de propaganda, queria colocar-lhe quatro questões um pouco nesta linha, três das quais ainda nenhum senhor deputado colocou e eu também gostaria de ouvir o senhor ministro sobre isso. A primeira questão tem a ver com a fórmula do cálculo das pensões, que já foi colocada, mas que efetivamente eu queria reafirmar dentro da linha daquilo que acabei de dizer, deste país tão desigual, onde as pensões cada vez mais descem e que foram agravadas com a nova lei, já do Partido Socialista, perfeitamente demonstrada nos últimos cálculos e nos últimos anos, que as pensões efetivamente descem por via dessa fórmula de cálculo. Depois queria-lhe perguntar, em termos sociais, e o Sr. Ministro não referiu, que dados têm disponíveis que nos demonstrem que as comissões de proteção de menores têm hoje mais meios do que tinham quando o governo do Partido Socialista tomou posse, e qual é o ponto da situação. Porque nós conhecíamos uma situação, temos vindo a conhecer uma situação, em que as comissões de proteção de menores não conseguem ter forma de funcionamento, e bem sabe o Sr. Ministro que num país tão desigual, onde em muitos distritos os estigmas sociais existem, as dificuldades familiares existem, estas comissões são de grande importância. A segunda questão concreta que lhe queria colocar é qual é também o ponto da situação dos projetos que existem relativamente à intervenção precoce, sendo que esta intervenção não é da total responsabilidade do seu Ministério, tem aqui envolvidos o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, mas, ao que apurámos o ano passado e discutimos aqui neste Parlamento, havia, por parte do Ministério da Educação, uma visão quase que, diria mesmo, obtusa sobre o que deve ser a verdadeira intervenção precoce, situação muito importante naquilo que é também o combate à exclusão social. Depois, Sr. Ministro, a Autoridade para as Condições de Trabalho. Diz-nos o Sr. Ministro que está concluído o processo de reorganização. Penso eu que está concluído o célebre concurso dos 100 inspectores, que é a esta situação que se refere. O que lhe pergunto é se não vai fazer mais nada, porque o Sr. Ministro já reconheceu noutras alturas que os 100 inspectores eram insuficientes. Portanto, está concluído o processo de reorganização, não se mexe mais, podemos afirmar que temos hoje uma autoridade para as condições de trabalho perfeitamente com condições de fiscalizar e de cumprir aquilo que é o seu importante papel, ou ficamos por aqui, ou há uma proposta de ir mais longe. E depois, Sr. Ministro, acabou de fazer aí alguma demagogia sobre aquilo que são as posições muito aproximadas à direita. Eu queria-lhe só deixar no ar a questão do Código de Trabalho, porque creio que vamos ter um período muito fértil a partir de agora para aprofundar toda esta questão e toda a contradição com a qual se percebe, e eu compreendo que o Sr. Ministro lide muito mal, porque não é fácil há uns anos ter votado contra um código que efetivamente hoje serve de base a um novo código e até o aprofunda, mas a verdade é que a contradição é mesmo é do governo do Partido Socialista. Nós, por aqui, por esta bancada, mantemos a posição que mantínhamos relativamente ao Código Bagão Félix, que ele representou um retrocesso civilizacional e que hoje vai ser aprofundado. E que hoje vai ser, efetivamente, aprofundado. E por isso, Sr. Ministro, também em relação ao Código, o debate segue dentro de momentos e hoje não lhe quero dar a honra de nos vir acusar de que somos iguais à direita e que queremos é o retrocesso. Vamos ver, quando esta discussão acabar, quais são as propostas do Partido Socialista, em que é que resultaram na prática e que Código de Trabalho Vieira da Silva vamos ter. Se melhor, se pior, ou se até Bagão Félix vem dizer que se tivesse pensado melhor, tinha logo resolvido o problema em 2003. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Mariana Becker. Sr. Deputada, a coisa que eu não esperava de si é que, sinceramente, num prazo tão, com um tempo tão curto, relativamente à minha última intervenção, desse uma pirueta nas palavras que eu usei. Eu, quando te falei dos economistas, e eu sou economista, não quero ofender a minha profissão, também tenho aqui vários na sala, eu não disse que era análise própria. As palavras valem, senhora deputada. Disse dados próprios. É uma coisa. Dados e análise vai toda uma distância. Dados. Os dados do emprego e do desemprego são os dados do INE. Utilizados, calculados com uma metodologia reconhecida internacionalmente. Foi isso que eu quis dizer. E são esses dados que contam. Pois pode-se fazer todas as. Eu também posso fazer muitas variações sobre aqueles dados. Em muitos sentidos diferentes. Mas, do ponto de vista da análise, conte, é o que lá está. Não tenha receio, Sra. Deputada. Em termos de propaganda, os senhores pedem messas. Os senhores pedem messas, caramba. Propaganda, acusado de propaganda. Os senhores têm todo um passado, uma história e um presente em que a propaganda faz parte da vossa,
do vosso código genético. Portanto, não. Não. Não acuse. Senhora deputada, colocou algumas questões importantes. Mas perguntou qual a fundamentação que eu tinha para ter afirmado aqui que existiam mais meios e um investimento maior na questão da proteção de crianças e jovens. Não digo que seja o suficiente, nunca é insuficiente nesta área. Mas, senhora deputada, esses dados existem, como a senhora deputada sabe. Meios financeiros cresceram significativamente, mais de 30%. Têm crescido sempre, todos os anos, nos acordos que o Estado tem com as autarquias, que dedicam esses meios às comissões de proteção. Criação de mais comissões de proteção para cobrir a generalidade do território. Dotação em técnicos dessas comissões a tempo inteiro, técnicos, não membros de comissão. Mobilização de professores a meio tempo para manter a ligação à escola em todas as comissões que têm um determinado valor de acima de um determinado valor do número de processos. Há um conjunto de instrumentos, estou a citar apenas alguns, que são aqueles que eu me baseio para permitir dizer que, de facto, houve um reforço e é hoje conhecido com muito mais rigor, com muito mais clareza, aquilo que é o universo com que trabalhamos quando falamos de crianças e jovens em risco. Quer aqueles que estão já enquadrados em medidas, e hoje conhecemos individualmente, e os relatórios que têm chegado à Assembleia da República comprovam isso, quer aqueles que são alvo das ações, tantas vezes de natureza preventiva, felizmente, maioritariamente, de natureza preventiva, por parte das comissões de proteção de crianças e jovens. E o investimento em formação, tem existido, e a proximidade, e a valorização do trabalho dessas comissões, julgo que é absolutamente indiscutível. Eu próprio já tive reunião com muitos, a senhora secretária de Estado, o senhor presidente da Comissão Nacional, tem uma atividade intensa de valorização, de promoção e de criação de melhores condições para o exercício da atividade dessas comissões, bem como muitas e muitas câmaras municipais, que aqui merecem uma palavra muito, muito particular, porque fazem um esforço muito significativo nesta área. Então, são esses os dados, podia lhe dar mais alguns, mas são esses os dados que me permitem dizer que temos vindo a reforçar. Não quer dizer que não possamos equacionar melhorias no enquadramento legislativo desta área. Podemos e devemos fazê-lo de uma forma séria, ponderada, serena, mas que tem havido esse reforço, julgo que é absolutamente indiscutível. O Sr. Deputado disse bem que a questão da intervenção precoce era uma questão de intervenção interministerial. Não tem havido da parte do Ministério do Trabalho nenhum desinvestimento nessa área. Consideramos uma área fundamental. É necessário fazer aperfeiçoamentos legislativos. Eles serão feitos e serão apresentados pelos ministérios que têm a responsabilidade nesta área. Senhora Deputada, sobre a autoridade para as condições de trabalho, de facto, julgo que qualquer apreciação minimamente isenta do que tem vindo a ser o trabalho desta autoridade só pode reconhecer que em todos os itens de intervenção dessa autoridade, o reforço da presença junto das empresas, eu podia citar o número de empresas visitadas, nos locais de trabalho, nas informações, nos autos de advertência, nas notificações, nas coimas aplicadas, tem havido, comparando o primeiro semestre de 2008 com o primeiro semestre de 2007, um crescimento muito significativo. Espero, e as informações que eu tenho são nesse sentido, já foram feitos os exames aos candidatos, que foram muitos, como sabemos, ao concurso dos 100 inspectores e espero que até ao final do ano eles estejam integrados na Autoridade para as Condições de Trabalho, já que neste momento estão a ser apreciadas as suas provas, faltará apenas a fase da entrevista. Foi um trabalho difícil, doloroso, porque naturalmente eu queria que fosse tudo muito mais rápido, mas também é verdade que no acordo, esperava que a senhora deputada conhecesse isso, já conhece tão bem todas as incidências e os objetivos do Código de Trabalho, mas no acordo que foi celebrado em concertação social, vêm lá fixados os objetivos e os compromissos para reforçar até 2009
à ACT para atingir um total de 400 inspectores e também reforçar o quadro do pessoal de apoio técnico com valores anuais mínimos de 50 efetivos nos anos 2009, 2010 e 2011. E é esse o compromisso que iremos cumprir, porque foi esse o compromisso que foi assumido com a concertação social e é uma necessidade da autoridade para as condições de trabalho. A senhora deputada descobriu, também podia citar a fonte, que eu lido mal com a proposta de Código de Trabalho que aqui apresentei. Está enganada, não lido mal. Os senhores deputados é que lidam mal com ela. Isso é muito visível que lidam mal com a proposta de Código de Trabalho que foi apresentada. Eu não li nada mal, subscrevi, foi aprovado em Conselho de Ministros. Resultou de uma discussão prolongada, largada, abrangente, envolveu muita gente, envolveu a concertação social e depois lido bem. É aos senhores que compete mostrar as suas divergências e a mim compete mostrar que uma lei do trabalho que se orienta para combater a precariedade e para tornar as relações de trabalho baseadas na contratação coletiva em instrumentos com maior adaptabilidade às exigências da economia moderna, é uma lei de trabalho que serve os portugueses e serve principalmente os trabalhadores. Porque são os trabalhadores que dependem da existência de empresas competitivas, de postos de trabalho sustentáveis, para ter níveis de rendimento que todos nós ambicionamos para o nosso país. E é isso que nós procuramos fazer na lei do trabalho. O resto, comparações, citações e tudo mais, faz parte do folclore destas coisas. Agora, aquilo que é a responsabilidade de cada um é dizer quem está contra ou a favor de termos mais instrumentos de combate à precariedade e de, sim, assentarmos na negociação coletiva o esforço de adaptação das empresas para criar mais e melhor emprego. Que é diferente do emprego do passado. Os senhores têm dificuldade em perceber isso? Talvez um dia isso mude. As minhas expectativas também não são muito elevadas. Mas talvez venham compreender que, na minha opinião, na minha humilde opinião, nós necessitamos, de facto, de mudar. E precisamos de mudanças que sejam suportadas por dinâmicas sociais fortemente participadas. Isso não depende, naturalmente, do governo, nem de mim, mas tudo farei para que isso aconteça. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Damos agora, finalmente, a palavra à Sra. Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista, para terminar a primeira ronda de perguntas. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Bom regresso ao trabalho. Precisamos de alguma energia e de inovação, que é uma coisa que hoje, neste período de trabalho, não temos verificado muito. O pensamento parece muito cansado e, portanto, muito repetitivo. De qualquer forma, eu gostaria de colocar aqui algumas questões, não só ao Sr. Ministro, mas também como reflexão para os nossos companheiros de trabalho, incluindo neles os companheiros da oposição. Quando o Sr. Ministro nos apresentou aqui o seu programa de trabalho, está quase a fazer 4 anos, havia uma linha condutora no pensamento do programa do Ministério do Trabalho. Havia uma linha que integrava uma estratégia em que a sustentabilidade do sistema de segurança social, a coesão social e o rigor eram, por assim dizer, 3 eixos absolutamente interligados, sem o qual nenhum deles funcionaria e, funcionando todos, eventualmente o reforço destes 3 eixos seria uma realidade. Passado este tempo todo, nós verificamos hoje que a sustentabilidade do sistema de segurança social, que sofreu um processo de reconstrução profundo e uma enorme energia, é uma realidade, que a coesão social, enquanto construção permanente, está a fazer o seu caminho e que o rigor, sobretudo o rigor político na opção das decisões e do controle destes mesmos eixos, se verifica uma realidade. E esquecer ou espartilhar esta ligação entre os três eixos é também esquecer que a governação se dirige a pessoas concretas e que, sobretudo, a governação se dirige a um projeto de futuro que é calcular exatamente o futuro, fortalecendo-o. Percebemos também que todas as vezes que estamos com o Sr. Ministro na Comissão de Trabalho, ou em conjunto com outras comissões, o compromisso do Ministério do Trabalho face a determinados grupos sociais tem vindo a crescer. E este compromisso tem vindo a crescer partindo de uma sustentabilidade, que era um primeiro eixo determinante, atingindo o segundo eixo, que é o da coesão social, e envolvendo estes dois eixos com uma atitude de rigor. E por isso nós percebemos e temos vindo a assistir a um conjunto de alterações que o rigor sustenta. O rigor, a fiscalidade, o controle. Tudo isto em prol de quê? De uma dimensão importante que é construir o presente acautelando o futuro. Sobretudo reconstruindo o presente naquilo que o passado deixou muito espartilhado e muito maltratado. Nós assistimos a um verão em que... Independentemente do descanso de que cada um de nós tentou fazer, a oposição pegou num conjunto de matérias que hoje atravessaram aqui a sala e transformou a sua reflexão de oposição numa reflexão da ocasião. Era um tempo morto, era preciso dar energias. Eu não vou retomar a questão do rendimento social de inserção, que há de ter também o seu lugar próprio. Vou apenas afirmar aqui que o Partido Socialista, neste verão, olhando para os discursos sobre o rendimento social de inserção, sentiu uma coisa importante, que é a permanente humilhação que os pobres, dos mais pobres, continuam a sofrer em Portugal. E, falando com alguns desses pobres, e lendo algumas das posições desses pobres, nós percebemos que esses pobres realmente se sentiram humilhados quando foram beneficiados do rendimento social de inserção, porque se sentem homens e mulheres livres, com direito a uma existência própria, e perceberam que tiveram que beneficiar de uma prestação que muitas vezes atinge as pessoas que têm uma liberdade reduzida pelas suas incapacidades de integração social. Mas gostaria também de dizer-lhes que é preciso hoje olhar para a pobreza e olhar com alguma informação científica, senhores deputados. A pobreza tem hoje muitos rostos. O rosto dos pobres feios e maus passou à história. Os pobres não são hoje criminosos, não são hoje delinquentes, não são hoje figuras de medo, embora às vezes assim sejam apresentados. Os pobres, nem todos os beneficiários pobres do rendimento social de inserção precisam da trela para serem cidadãos de direito. E por isso, quando nós hoje falamos dos contratos de acompanhamento desses pobres, precisamos de perceber que há pobres que assumem as suas responsabilidades sociais, só que tiveram uma fatalidade, uma circunstância própria. São pobres do ponto de vista económico. E do ponto de vista político, nós temos que olhar para isto. Não digo sem paixão, não digo sem sentimentos, mas digo com rigor social. É preciso olhar para este grupo imenso de gente que não pode continuar a ser humilhada, como muitas vezes alguns de nós sentimos quando a eles os vemos referidos. E eu queria pegar exatamente num programa de trabalho profundo que o Sr. Ministro tem desenvolvido e que tem partilhado aqui com a Comissão, que é todo o programa das políticas sociais, aquelas de que hoje falou aqui, mas também aquelas de que hoje não falou aqui, e dizer o seguinte, dizer-lhe que a opção que nós sentimos aqui politicamente é uma opção de trabalho dirigida a grupos específicos, portanto não é aleatória, não é ao sabor da pressão política, não é ao sabor dos acontecimentos nem da pressão da comunicação social. É meticulosamente estudada, calculada e dirigida. É dirigida aos grupos vulneráveis, é verdade, mas é hoje também dirigida a grupos que já não são tão vulneráveis como isso, mas que caem num esquema de alargamento de proteção social. Aquilo que eu hoje pedi aqui ao Sr. Ministro era que nos tentasse falar da sua expectativa relativamente a esta construção das políticas sociais para o efeito que hoje a proposta do Governo do Código de Trabalho apresenta para as questões da conciliação da vida profissional e familiar. Isto é, qual é a expectativa que o Sr. Ministro tem da conciliação destes dois contextos, das políticas sociais dirigidas a grupos imensos da população, com o projeto cultural profundo da conciliação da vida profissional e familiar, para o equilíbrio das relações laborais e para o combate que o Sr. Ministro e o Partido Socialista e o Governo, em concreto, têm feito também à precariedade laboral. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para a resposta, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Gamboa. Sra. Deputada, permita-me que felicito da forma que colocou a questão do rendimento social de inserção. De facto, quando, em alguns debates, muitas vezes marcados pela ligeireza, se discute esta prestação, esquece-se qual é o alvo desta prestação. Que nunca esta prestação teve como objetivo, não poderia ter, a erradicação da pobreza. Para isso, outros instrumentos sociais têm que ser desenvolvidos. Temos que melhorar as nossas qualificações. Temos que elevar o salário mínimo. Temos que garantir mais e melhores empregos. Temos que melhorar a proteção social e dedicar mais recursos coletivos a essa mesma proteção social. Aqui estamos a falar de uma outra dimensão. Da dimensão da pobreza extrema. Da dimensão do patamar básico de cidadania que se pretende construir com o rendimento social de inserção. É por isso que eles têm esses valores. Senhores deputados, estamos a falar de uma prestação que sofreu ao longo dos anos, aliás, um conjunto até de majorações, uma prestação que hoje, em média, não ultrapassa, pouco ultrapassa os 90 euros. Estamos a falar de uma prestação que se pretende que atinja, e estudos que existem, que nós conhecemos, apontam para que ela atinja, efetivamente, os especialistas têm estudado, apontam para que uma grande percentagem dos beneficiários estão efetivamente incluídos naqueles segmentos mais desprovidos de meios da nossa população. E, portanto, que ela é eficaz desse ponto de vista. Que, naturalmente, não está imune a aproveitamentos errados, irregulares e que têm que ser combatidos, mas que é uma prestação essencial do ponto de vista de uma política também de proximidade. E é estranho, esta informação já várias vezes foi prestada, uma das formas como escolhidas pelo Ministério do Trabalho e pelo Sistema de Segurança Social para reforçar a eficácia desta prestação foi precisamente celebrar protocolos com instituições de solidariedade para o acompanhamento destas famílias. E hoje, senhoras e senhores deputados, hoje são já 215 esses protocolos que envolvem 34 mil famílias para um acompanhamento ainda mais personalizado que nem sempre os serviços públicos estão em condições de fazer, nomeadamente por razões de proximidade. É assim, sem diminuir o rigor, e temos todos os anos aumentado a capacidade de fiscalização, mas também sem cair na estigmatização e no desenho fácil, que não corresponde à realidade, que nós temos que valorizar e defender um instrumento que, queiram ou não, é hoje o instrumento mais poderoso que a sociedade portuguesa tem para combater a pobreza extrema. Mas, Sra. Deputada, tem-se falado muito das políticas sociais, ouço por vezes dizer que o Governo tem uma política de destruição das políticas sociais. Mas há formas simples e com elementos disponíveis a qualquer um para verificar efetivamente o que é que são as políticas sociais. E aquilo que os dados apontam de forma muito clara é que as despesas com a proteção social têm aumentado todos os anos, no conjunto da despesa pública,
tem aumentado o seu peso e também em percentagem do produto interno bruto. E mais, as despesas que mais têm aumentado são aquelas destinadas às políticas de coesão, às políticas de solidariedade, às políticas dirigidas a segmentos mais frágeis da nossa sociedade. É por isso que foi criado o complemento solidário, que foram criadas majorações dos abonos de família das famílias mais frágeis, das famílias monoparentais. Foi criado o subsídio, o abono de família pré-natal, que valoriza mais as famílias mais frágeis, o subsídio social de maternidade. Todos estes recursos, que no conjunto significam um crescimento de 2004 para 2008 de 9,1% para 10,3% da despesa pública, da despesa corrente primária, são este, e que representam no seu conjunto várias centenas de milhões de euros, que, a somar ao esforço que já é feito, por exemplo, com os complementos de pensão, que não estão incluídos nesta minha reflexão, ou seja, a parte das pensões mínimas que são transferidas do Orçamento de Estado, porque as pensões estatutárias são muito mais baixas do que as pensões mínimas, é isso, é tudo isto que reflete que, se há variável económica que na política pública tem vindo a crescer, mais do que qualquer outra, são as despesas destinadas a reforçar a coesão e a combater as assimetrias. Que elas continuam a existir, que são largas demais, é indiscutível. Mas a escolha das políticas não é indiferente do momento que vivemos. E este é o momento de escolher políticas dirigidas a quem mais precisa. A senhora deputada referiu a questão, e muito rapidamente, a questão da conciliação da vida familiar e profissional. Eu julgo que nós não podemos assentar uma política de promoção da conciliação da vida familiar e profissional apenas com um qualquer instrumento. Não há nenhum país que o tenha conseguido fazer. E aquilo, o esforço em que temos vindo a apostar é um esforço que se dirige em quatro direções. A primeira, aquela que teve a prioridade, foi a promoção de equipamentos sociais ao serviço das famílias e ao serviço da igualdade. Essa foi a primeira prioridade que está em fase avançada de concretização. A segunda foi uma política dirigida ao reforço das prestações sociais para também favorecer essa conciliação e, por isso, temos utilizado de forma tão intensa o abono de família como variável, como prestação social que vai diretamente às famílias e que promove a sua qualidade de vida. Depois, também, a existência e a criação, naturalmente, dentro deste instrumento, criticada por alguns, dizendo que se tratava de valores irrelevantes, hoje sabemos bem que não é assim, a criação do abono de família pré-natal. E depois também a melhoria do enquadramento fiscal das famílias com filhos, nomeadamente com filhos em idade mais jovem, as famílias mais jovens. E finalmente, os instrumentos que agora apresentámos no domínio do Código de Trabalho, que orientados para, mais uma vez, para as famílias, em particular para as famílias jovens, e para a maternidade, a paternidade, ou seja, para a parentalidade, criam um quadro mais avançado, mais adaptado aos tempos que vivemos, de promoção da vida familiar e da vida profissional. Sabemos que, e eu não tenho por hábito fazer demagogia com esse aspecto, que as condições em que o mercado de trabalho evolui, as condições em que a economia evolui, colocam mais dificuldades a essa conciliação. Colocam mais dificuldades, é por isso que as políticas ativas têm que ser mais fortes, é por isso que tem que haver mais equipamentos sociais. Que ninguém tenha também a ilusão que vimos de uma situação que era um mar de rosas do ponto de vista da conciliação. Não é preciso recuar muitos anos para encontrar situações bem duras do ponto de vista da conciliação, com consequências dramáticas nas famílias portuguesas, na esperança de vida, nas taxas de mortalidade. É desse caminho que vimos. Mas o futuro também tem dificuldades muito sérias. E se queremos tornar a nossa economia mais adaptável e com mais capacidade de resposta, temos que investir mais, investir melhor
nas políticas de conciliação, e é isso que temos vindo a fazer, e é isso que continuaremos a fazer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, nós vamos agora iniciar uma segunda ronda. Os seus deputados que queiram colocar questões ao Sr. Ministro já no quadro desta segunda ronda, fazer o favor de o se inscrever. Temos já aqui três inscrições, o Sr. Coutinho Graça, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares e o Sr. Deputado Jorge Machado. Também, se estivessem de acordo, nós reunimos grupos de três senhores deputados e o Sr. Ministro responderia depois em blocos de três. Não sei se os seus deputados concordam, acho que talvez dessemos outra eficácia ao funcionamento dos nossos trabalhos. Estamos todos de acordo, não havendo oposição, vamos dar a palavra então ao Sr. Deputado Coutinho Graça. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Sr. Ministro. O quadro 8, referente à execução orçamental da Segurança Social, que consta da síntese financeira mensal de julho deste mesmo ano, no que diz respeito às receitas correntes e, em concreto, no item transferências de Fundo Social Europeu, dá-nos os seguintes números. 2007, 260 milhões de euros. 2008, 427 milhões de euros. Taxa de variação, 64% mais 2008 relativamente a 2007. Nesse mesmo quadro, nas despesas correntes, verificamos que, no que diz respeito às ações de formação profissional, como sabemos, muitas delas, uma parte significativa, têm com participação do Fundo Social Europeu, número de 2007, 437 milhões, número de 2008, 308 milhões, ou seja, uma diminuição de 29,6%. E, em concreto, aquelas que têm suporte no Fundo Social Europeu, temos uma diminuição de 26,4%. Sr. Ministro, a pergunta que podemos aqui fazer relativamente a isto é uma e muito simples. Face a estes dados, aumento das receitas correntes 64%, diminuição em 26,4% das despesas correntes. Sr. Ministro, onde é que para o dinheiro? É a pergunta que eu tenho muito simples de fazer relativamente a estas verbas. Segunda questão. O Provedor de Justiça recentemente publicou um estudo onde refere que a maioria das anulações das inscrições nos centros de emprego está relacionada com faltas dos desempregados que se queixam de não receber a correspondência que contém as convocatórias para se deslocarem aos centros. Como sabemos, consequência disto é a eliminação desses desempregados das listas que existem, listas oficiais que existem relativamente a desempregados. Terá sido isso, eventualmente, mas sobre isso gostaria de ouvir, Sr. Ministro, que estará, em parte, pelo menos, na origem da redução dos 120 milhões no subsídio de desemprego nos seis primeiros meses, ou seja, o primeiro semestre de 2008. Sr. Ministro, não seria? Eu estou aqui a fazer perguntas, se a sua resposta é essa, enfim, mas é para isso que gostaríamos de ouvir. Seria, portanto, interessante saber qual é, se tem havido, por parte do seu Ministério, relativamente aos centros de emprego, alguma indicação aos centros de emprego no que diz respeito ao tratamento que os centros de emprego têm relativamente a esses empregados. Ou seja, tem havido eficácia, celeridade, pontualidade no envio das convocatórias? Ao que parece, não. Porque se tanta gente se queixa, é porque há algum problema existe. E, no fundo, era bom que soubéssemos todos nós qual é, no fundo, a política que está a ser seguida pelos centros de emprego relativamente à chamada dessas pessoas que estão desempregadas e sabermos também, efetivamente, quais são as consequências que têm havido, em números estatísticos, que seguramente terá para nos apresentar, relativamente a essa redução de número de desempregados por força de não resposta às convocatórias que eles, pelo menos é o que afirmam, não têm vindo a receber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente Matos Correia, da 12ª Comissão, que aproveito para cumprimentar. Sr. Ministro, há uma divergência profunda entre nós. O Sr. Ministro e a bancada do Partido Socialista acha que os mais pobres dos pobres são as pessoas que estão no rendimento social de inserção. Eu não acho, Sr. Ministro. Os mais pobres dos pobres, para mim, da sociedade portuguesa, são os pensionistas da pensão mínima que, depois de toda uma vida de trabalho, recebem do Estado 236 euros, tendo especiais dificuldades da sua saúde, na sua deslocação, no acesso a um conjunto de princípios, a um conjunto de serviços básicos do Estado. Esses, para mim, é que são os mais pobres dos pobres da sociedade portuguesa. E esses pobres, os mais pobres dos pobres da sociedade portuguesa, com o governo do Partido Socialista, têm estado sistematicamente a perder. Perderam realmente poder de compra. Neste momento, com o aumento de 2,4% que tiveram nas suas pensões, mas somado todos os anos de governação do Partido Socialista, desde 2005 até hoje, com dados da inflação estimados em 2,9%, são dados internacionais e nacionais, estão a perder poder de compra. Perderam no acesso aos medicamentos, porque perderam a majoração dos genéricos e porque perderam a comparticipação dos medicamentos. E perderam, acima de tudo, uma esperança que tinham. Era que as suas pensões mínimas estariam sempre, pelo menos, ao nível do salário mínimo. Perderam o princípio da convergência das pensões mínimas com o salário mínimo nacional que o Sr. Ministro retirou da Lei de Base da Segurança Social. E, portanto, esses estão a perder. Vamos lá ver se nos entendemos claramente com o que são as opções sociais de um governo do Partido Socialista e com o que são as opções sociais do CDS, porque são claramente distintas. Mas, Sr. Ministro, eu não estou aqui a fazer, peço-lhe desculpa, debates com ligeireza, Sr. Ministro. Eu fiz-lhe um conjunto de questões muito concretas e o Sr. Ministro não respondeu a quase nenhuma. E por isso eu retomo, Sr. Ministro. Gostava de saber hoje qual é que é o prazo médio de atribuição da prestação do rendimento social em sessão. E peço desculpa, Sr. Ministro, não me responda com as pessoas que têm incapacidade para o trabalho, porque quem tem incapacidade para o trabalho recebe, na maioria dos casos, uma pensão de invalidez. E, portanto, não conta para o rendimento social em sessão. Gostava de lhe perguntar qual é que é o prazo médio de atribuição desta prestação. Gostava de lhe perguntar quantas pessoas é que, nos últimos anos, perderam esta prestação por recusarem ofertas de trabalho ou por terem outros rendimentos, Sr. Ministro. Gostava de lhe perguntar qual é que é a taxa real de retorno das pessoas a esta prestação. Quantas pessoas é que voltam por si ou através do seu agregado familiar a esta prestação. Gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se acha normal que, tendo 121 mil beneficiários abaixo dos 25 anos, 121 mil beneficiários abaixo dos 25 anos, só 3% do universo total dos beneficiários do rendimento mínimo, cerca de 9 mil pessoas, é que estão em formação profissional. Não me responda, Sr. Ministro, que é muito difícil ter pessoas abaixo dos 25 anos a receberem formação profissional, Sr. Ministro, porque isso, objetivamente, não pode ser verdade. Agora, Sr. Ministro, a questão aqui, estes dados todos que lhe perguntei, conjuntamente com a questão de saber quantas pessoas é que saíram do rendimento mínimo porque encontraram um posto de trabalho e legitimamente melhoraram a sua vida, todas estas questões ficaram sem resposta, reafirma-se, e gostava de ter aqui uma resposta, há um problema político aqui, Sr. Ministro. O CDS escolheu fazer uma linha de oposição em que, quando critica um aspecto, apresenta alternativas e apresenta soluções. E é isso que faremos de forma global. Agora, há uma pergunta que eu tenho de lhe fazer, Sr. Ministro. Sr. Ministro, acha que está tudo bem no rendimento social em sessão? Sr. Ministro, acha que não é preciso mudar a lei do rendimento social em sessão? Sr. Ministro, está ou não está disponível para, por exemplo, mudar coisas tão importantes como esta? Que alguém que seja condenado por um crime de tráfico de droga, alguém que seja condenado por um crime de assalto violento, alguém que seja condenado por um crime, por exemplo, de posse de arma e de crime com utilização de arma, perca o direito à prestação do rendimento social em sessão. Dizia a bancada do Partido Socialista. Os novos pobres, os novos fenómenos de pobreza, que é um problema real que tem de ser analisado, mas noutra plataforma, não são criminosos, muito bem. Mas estão disponíveis, então, para retirar essas pessoas ou não o rendimento social em sessão? Estão disponíveis para reforçar a fiscalização? Estão disponíveis para mudar alguns prazos de renovação? Estão disponíveis para fazerem alterações que moralizem esta prestação? É uma pergunta muito concreta, política, Sr. Ministro, para a qual eu gostava de ter uma resposta também muito concreta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, mas antes de Sr. Deputado Jorge Machado falar, eu peço imensa desculpa, mas tenho que sair mesmo, tenho que me ausentar, peço desculpa ao Sr. Ministro e aos Srs. Caçados e, particularmente, aos Srs. Deputados, e convidava um Sr. Deputado para vir substituir-me aqui para a mesa da Comissão de Trabalho. O Sr. Deputado mais antigo, como parlamentar... Não, é que os seus vice-presidentes não estão e o seu presidente, como sabem, tomou ontem posse. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tenho a impressão que é o Sr. Deputado que é o mais antigo aqui da família. Senhor, segundo foi transmitido ali pelo Sr. Deputado.
já vi maneiras mais simpáticas de me chamar velho, Sr. Presidente.
Já faz antigo no exercício das funções, como compreenderá.
Mas penso que não, penso que mesmo assim o Sr. Deputado Adão e Silva é um... É um
ok. É um Sr. Deputado Miguel Coelho. Sr. Deputado... O senhor deputado Miguel Laranjeiro, o Miguel Coelho é o outro, mas ambos estão em Lisboa, salve. Ah, não. Só estou a meter água. Sr. deputado Miguel Laranjeiro, então, fazer o favor de ocupar o meu lugar. Muito obrigado. Sr. deputado Jorge Machado, peço a sua compreensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, algumas questões que importa referir das diferentes intervenções a título acessório. Subsídio social de maternidade. Ora, este subsídio social de maternidade já podia existir e há bastante mais tempo não tivesse o Partido Socialista rejeitado uma proposta de lei do PCP que criava o subsídio social de maternidade. Importa lembrar aqui nesta comissão que dizia o PS na altura em que chumbou o subsídio social de maternidade que era uma prestação que ia ser paga para as mulheres mais ricas que não trabalham, que ia... e julgo que foi a deputada Maria José Gamboa que disse até, queria-se aplicar a um número muito reduzido de mulheres e, portanto, este subsídio social de maternidade não existe mais cedo, porque, efetivamente, o Partido Socialista não quis, chumbando da nossa proposta e agora aceitando. Mas isso fica registado para a memória futura. Depois, o Sr. Ministro fala em conciliar o trabalho com a família, na mesma altura em que apresenta um Código de Trabalho que desregulamenta totalmente o horário de trabalho. E aí, o Sr. Ministro não há volta a dar. Com a desregulamentação dos horários de trabalho, não se consegue conciliar a vida profissional com a vida familiar. Por muitos equipamentos sociais que se tenham, que ajudam e são importantes, mas com a desregulamentação dos horários de trabalho, não consegue fazer, porque depois fica na mão do patrão decidir se a mulher trabalha mais 2, 3 horas e, portanto, não há conciliação com a vida familiar. Depois, relativamente às pessoas com deficiência, uma questão que me escapou da sua intervenção inicial. Efetivamente, a formação e o reconhecimento de competências é importante. Não há dúvidas quanto a isso. Mas quem faz, ou pelo menos a nossa análise que nós fazemos dos problemas das pessoas com deficiência, o problema reside não só na formação, mas que reside, e é essencialmente, na criação de emprego. E nesse aspecto concreto, por exemplo, o próprio Estado dar um exemplo e criar postos de trabalho para pessoas com deficiência, falta muita intervenção nesta matéria e o Governo não se conhece uma medida para fomentar o emprego das pessoas com deficiência. Relativamente às pensões, só dar aqui uma nota que o CDS-PP, que tem um discurso de aumento das pensões e dos reformados que não têm condições para garantir a sua subsistência, importa dizer que também em sede de Orçamento de Estado o CDS votou ao lado do PS e chumbou os aumentos extraordinários das pensões e, portanto, há aqui uma profunda contradição entre o discurso e a prática, nomeadamente nas propostas concretas. Depois, o Sr. Ministro não respondeu, apesar de duas vezes questionado por dois grupos parlamentares distintos, sobre a nova forma de cálculo e se pretende corrigir a profunda injustiça que está criada entre os reformados, porque a simples alteração da forma de cálculo determinou uma redução da pensão que nós consideramos absolutamente ilegítima. Eu pedia que nos esclarecesse sobre essa matéria. Relativamente às questões de fundo, Sr. Presidente, o Sr. Ministro não fez uma referência relativamente à situação gritante dos salários, da riqueza, da concentração da riqueza e da injustiça na distribuição desta riqueza. O Sr. Ministro diz que, nas questões do emprego, que nós temos critérios diferentes. Sr. Ministro, nós sempre dissemos que a análise estatística do INE relativamente ao emprego, tem duas componentes que distorcem a realidade. São critérios que já são antigos. É verdade, Sr. Ministro, ninguém colocou isso em questão. Mas a verdade é que o Sr. Ministro não tem condições para afirmar que os inativos e os desmotivados, que são aqueles que não procuraram um emprego há cerca de 3 meses, não estão desempregados. E quem está em formação profissional ou está em estágios profissionais também é desempregado. E não é pelo simples facto de estar em estágio que deixa de considerar nas estatísticas. E essa distorção das estatísticas é uma realidade, que estes trabalhadores estão efetivamente desempregados. Podem não contar para as estatísticas por feitos de cálculos no âmbito da União Europeia, seja qual for o critério, mas que a realidade demonstra que eles estão desempregados, estão. E esse número, felizmente ou infelizmente, tem vindo a aumentar. Tem, nomeadamente nos estágios profissionais e formação profissional, tem efetivamente aumentado. Depois o Sr. Ministro não diz uma palavra relativamente ao tipo de emprego. Sr. Ministro, hoje o emprego é cada vez mais precário. Aumenta o número de trabalhos do contrato a termo. O trabalho qualificado
reduziu de uma forma drástica. O trabalho não qualificado aumentou. Quer dizer que a nossa economia continua assente no modelo em que a baixa qualificação é a peça principal. A notícia de hoje, de um órgão de comunicação social, a OCDE, diz que Portugal é o segundo país com mais desempregados em qualquer, com baixas qualificações. E, portanto, temos aqui novamente um problema e a solução desse problema. E, portanto, temos aqui um conjunto de realidades que o Sr. Ministro claramente não abordou e que importava abordar. Relativamente ao Código de Trabalho, o Sr. Ministro não quis abordar muito esta matéria. Importa dizer, mais uma vez, que o Sr. Ministro, o seu grupo parlamentar, votou contra a proposta do Código de Trabalho do PSD e do CDS, que hoje assume. E esta contradição tem que ficar clara na população portuguesa, porque o Sr. Ministro está ao dito por não dito, do que na altura que era a oposição dizia uma coisa, para agora dizer precisamente o contrário. E fazer elogios. Mas, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, não sou eu, não é o PCP que o diz. É o Presidente da CIP que o diz claramente num órgão de comunicação social. Vieira da Silva faz melhor do que um governo da direita. É o patronato a reconhecer que o PS, o Sr. Ministro, faz melhor que a própria direita, Sr. Ministro. E, portanto, não é o PCP, escusa de guardar-os, pode guardar todos os preconceitos todos relativamente ao PCP e aquelas fases chaves que utiliza com muita frequência relativamente ao Partido Comunista Português, é o próprio patronato que o diz. Vieira da Silva faz melhor que o governo da direita. Sr. Ministro, aliás, é também o patronato que diz trabalhar mais duas horas vai ser normal. Isto é, não vai ser pago. Porque essa é a questão central. É o não pagamento do horário do trabalho extraordinário. É dinheiro em caixa para o patronato por via do Sr. Ministro. O Sr. Ministro fala da esquerda moderna e critica o PCP. Ó, Sr. Ministro, vamos lá ser claros. Sabe quando é que foi conquistado os 40 horas de trabalho semanais, as 8 horas por dia? Sabe qual é a data histórica? 1919. Sabe que em 1915 é que havia 60 horas de trabalho, 10 horas por dia. Hoje, aliás, a partir de 1919, passaram a ser 40 horas, 8 horas por dia. Hoje produz-se muita mais riqueza por hora do que em 1919. E o caminho deveria ser a redução do horário de trabalho e não o alargamento do horário de trabalho. E é por isso que o PCP propõe uma redução faseada do horário de trabalho para as 7 horas semanais, para as 7 horas por dia, 35 horas semanais. Sr. Ministro, este é que era o caminho e não o caminho da total desregulamentação do horário de trabalho, porque o patronato já assume que não vai pagar o trabalho extraordinário. Depois, relativamente à precariedade, também as declarações do patronato relativamente a esta matéria. O Sr. Ministro diz que o Código de Trabalho combate a precariedade, pois, mas é traído pelas declarações do próprio patronato. É que o patronato é que diz que os 5% dos falsos recibos verdes vão repercutir-los no salário dos trabalhadores, na compensação dos trabalhadores. Portanto, quem vai pagar as favas do trabalho precário e vai manter o trabalho precário vão ser novamente os trabalhadores. É frases do próprio patronato. Aliás, outra declaração que é muito simpática, mas que não ajuda nada, Sr. Ministro, é que diz também a entidade, a Confederação Patronal, que as empresas vão preferir manter o pessoal a prazo e pagar mais do que passá-los para o quadro. Portanto, eles assumem isto. Eles vão pagar mais e preferem manter precários, mesmo tendo de pagar. E, portanto, isto não resolve o problema de fundo da precariedade, Sr. Ministro, e, portanto, as suas declarações não correspondem à verdade, como não explicou a questão do período experimental. 6 meses de período experimental, a vizinha Espanha é 3 meses, não houve nenhum problema até agora com o nosso período experimental, que era idêntico, nada justifica o alargamento do período experimental. E isto quer dizer, Sr. Ministro, uma coisa, é que uma entidade patronal pode contratar hoje, passado 6 meses despede sem qualquer compensação, sem qualquer justificação, é um despedimento sem qualquer condição e fica claramente mais barato para o patronato. Sr. Ministro, e isto alarga de forma brutal a precariedade. Porque antigamente eles contratavam a prazo durante 6 meses e despediam, mesmo sendo ilegal, hoje vão utilizar o período experimental para despedir passado 6 meses. E isto é uma brutalidade que vai alargar imenso a precariedade em Portugal. Relativamente à Inspeção Geral, à Autoridade para as Condições de Trabalho, o Sr. Ministro fala de uma melhoria dos índices e das estatísticas do trabalho da Inspeção da Autoridade para as Condições de Trabalho. Mas, Sr. Ministro, a verdade é que nas informações que nós temos é que esta autoridade tem dificuldades gigantescas no trabalho de dia-a-dia para levar a cabo os autos de contornação. Está a contratar entidades externas para promover os autos de contornação. O concurso dos 100 novos inspectores, o Sr. Ministro disse que até 2000,
até ao final deste ano contava que eles ingressassem nos quadros. Mas eles só ingressam nos quadros, efetivamente, depois do período de estágio. Porque mesmo durante o período de estágio, alguns podem ficar pelo caminho. E, portanto, esse período de estágio termina-se, de acordo com informações que nós temos, em 2011. E, portanto, só a partir de 2011 é que eles efetivamente estão no quadro. Mas, estes 100 novos inspectores que o ministro já anunciou em 2005, no início desta legislatura, não chegam, Sr. Ministro, para resolver o problema dos inspectores que saem por reforma. Não chega. E, portanto, a situação é de degradação do nível de inspectores e não a sua melhoria. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho aqui apenas mais uma inscrição. E se for esta única inscrição, a Sra. Deputada Paula Deus, do PS, se for a única, passava-lhe a palavra e, no final, o Sr. Ministro respondia às 4 intervenções desta segunda ronda. Sr. Deputado.
Obrigada. Bom, a hora vai adiantada, mas eu não queria avançar sem antes felicitar os nossos atletas paralímpicos pela sua participação nos Jogos em Pequim e, nomeadamente, os atletas medalhados pela sua prestação. E aproveito para, desta forma, felicitar o Sr. Ministro e toda a sua equipa pela sua prestação verdadeiramente olímpica, na forma como conduziram todo o processo de negociação do apoio do Estado às instituições sociais. E eu não estou a dizer rigorosamente mais nada do que aquilo que disseram os presidentes da União das IPSS, da União das IPSS e das Associações das Mutualidades, que se congratularam pela forma verdadeiramente empenhada, de grande rigor, com que o Governo conduziu, de facto, o processo negocial e os acordos com estas instituições. E, portanto, e nomeadamente em áreas muito sensíveis, que já hoje aqui foram faladas, os idosos, a deficiência, e são palavras dos dirigentes das próprias instituições parceiras do Estado e deste Governo no apoio às pessoas mais necessitadas, independentemente do tipo de vulnerabilidade. Eu, posto isto, gostaria de colocar uma questão muito prática. Em que é que hoje, Sr. Ministro, o Estado é melhor parceiro na relação com a sociedade civil e com as instituições da sociedade civil? Mas antes de responder, permita-me só fazer aqui um parênteses, para pontuar uma outra questão que já aqui foi colocada hoje e que não se pode deixar passar em branco de uma forma perfeitamente impune. A propósito dos criminosos que recebem o rendimento social de inserção. Os criminosos recebem, têm direito, se me permite pôr a questão assim, ou têm os direitos consagrados na Constituição. É-lhes aplicada a medida que, enfim, que comete o crime que praticam, e fora isso, mais nada. O que existe na nossa magistral arquitetura do direito português é o princípio da ressocialização. E o que acontece também é que é necessário prevenir recidivas, ou seja, prevenir que as pessoas voltem a praticar crimes. E o que pode muitas vezes acontecer é que uma pessoa que queira, que esteja empenhada em se regenerar, em mudar a sua atitude, tenha a oportunidade de, por se encontrar eventualmente, e tal como outro cidadão qualquer, numa situação de absoluta vulnerabilidade em início de vida, possa ter algum tipo de apoio como oportunidade para mudar de vida e não voltar a molestar a sociedade como fez até aí. Tirando isso, são questões de justiça, são tratadas nessa sede e em nada beneficiam do apoio do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Ministro para a intervenção final.
Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado. Sr. Deputado de Porto Ingresso, a questão que levantou relativamente às inscrições orçamentais dos fundos da União Europeia é uma questão que tem uma resposta muito simples. O Sr. Deputado sabe como é que funcionam as regras dos apoios comunitários em matérias de fundos estruturais, nomeadamente do Fundo Social Europeu, e nomeadamente no arranque de um quadro comunitário, ou nas primeiras fases, e em cada programa operacional. As verbas que são transferidas para Portugal são as verbas que correspondem a uma percentagem do quadro comunitário, E depois, da aprovação das candidaturas, elas vão sendo, essas verbas vão sendo transferidas para as instituições à medida que essas instituições vão desenvolvendo essas ações. É natural, como é óbvio, que quando chegam 5% do quadro comunitário ou do valor correspondente a determinado programa, e entre esse momento e o momento de concretização dessas políticas, haja um desfazamento temporal. Não quer dizer que as políticas não estejam em concretização, porque os projetos já foram aprovados e porque as entidades muitas já os têm em desenvolvimento. Só que depois, as regras da União Europeia é que elas são reembolsadas em função das despesas que efetivamente concretizaram. Assim como, estamos ainda a viver ou vivemos no ano passado, em fases de fim de quadro comunitário, existe uma transferência para as instituições relativa a ações que encerraram, que já foram desenvolvidas em anos anteriores e que é nesse ano que tem a sua conclusão. São apenas movimentos de tesouraria que não implicam nenhuma alteração, não há aqui nada de escondido, são apenas fluxos que seguem as regras dos fundos comunitários e dos fundos estruturais. Relativamente aos casos de intervenção dos centros de emprego relativamente aos subsídios de desemprego, Sr. Deputado, nós temos que ter a noção da dimensão das coisas, da dimensão do que é, quais são os pagamentos do subsídio de desemprego, do subsídio social de desemprego, e da dimensão muitíssimo menor daqueles casos que foram 3 mil do primeiro semestre de 2008 de situações de finalização ou suspensão de pagamentos por falta de cumprimento dos beneficiários das suas obrigações. E a maioria deles sem sequer qualquer espécie de recurso, qualquer espécie de protesto ou de intervenção posterior dos beneficiários que, de facto, aceitaram que tinham infringido as normas que tinham, que fazem parte. Nós dirigimos a informação aos beneficiários da forma exata que os tribunais o fazem e cumprimos todo o procedimento os procedimentos do Código Administrativo e temos um instrumento adicional que não existe em mais nenhuma outra prestação, que é uma comissão de recursos interna para a qual os beneficiários podem recorrer. E a percentagem de erros ou de cumprimento menos acertado por parte dos serviços são ínfimas relativamente. Não, ninguém pode garantir que não haja um ou outro caso, 10 casos, 19 casos, que não tenho o número exato, em que se tenha vindo a dar, como é natural, razão a quem recorreu. Isso acontece com toda. Agora, estamos a falar de dezenas de milhares de casos, ou de centenas de milhares de beneficiários, de alguns milhares de ações que foram desenvolvidas e que a grande maioria delas foram feitas com toda a correção, a esmagadora maioria, sendo que também não é, obviamente, este o fator que explica as alterações da fatura orçamental desta área. O que explica, de facto, é uma diminuição dos desempregados que recorrem a estas prestações, como, aliás, é, em grosso modo, correspondente, neste período, à evolução que houve no número de desempregados, quer inscritos, quer os desempregados calculados pelo INE. Sr. Deputado Mota Soares, de facto, o Sr. Deputado tem uma visão diferente. Sr. Deputado, nada impede, não há limites etários para o acesso ao rendimento social de inserção. Não há limites etários. E é bom que o Sr. Deputado saiba, não sei se conhece, qual é o limiar do rendimento social de inserção. Espero que conheça. Que é muito inferior à generalidade das pensões mínimas. Ainda por cima, que é determinado no quadro de um agregado familiar. O valor máximo, independentemente do fator de, sem entrar em linha de conta com a fórmula de Calqueb, que é aplicada para determinar o valor familiar, como sabe, nem todos os elementos da família entram nesse cálculo com a valoração 1, mas no máximo o valor limiar são de 180 euros. É disso que estamos a falar. É por isso que esta é uma prestação para os casos de pobreza extrema, para dar um apoio para a saída dessa situação. E, Sr. Deputado, não existe, tanto quanto é o meu conhecimento, não existe nenhum condenado a cumprir pena que esteja beneficiário do rendimento social de inserção. Agora, Sr. Deputado, aquilo que nós não abdicamos, é que quando alguém que esteja a cumprir uma pena não tenha um agregado familiar, esse agregado familiar não pode ser penalizado de maneira nenhuma pelas ações desenvolvidas por esse, por algum cidadão que cometeu uma ilegalidade. E quando as penas não são penas que restringem a liberdade, não é nossa função criar uma pena adicional. Nem sei sequer se teríamos condição para o fazer. E pois, porque não a outras prestações? Bom, julgo que o trabalho que fazemos nesta área é um trabalho rigoroso. Sr. Deputado, nós estamos sempre disponíveis para discutir com profundidade e não temos hoje, obviamente, o tempo suficiente. Não tenho, já lhe dei muitas informações, Sr. Deputado, já lhe disse que, de facto, com menos de 25 anos, quantos eram, mas quantos eram crianças e jovens? Pois. O que deixa de lado uma percentagem muito reduzida, muitos dos quais trabalham, Sr. Deputado. Muitos dos quais trabalham. Pois sim, Sr. Deputado Jorge, mas pois trabalham. Mas estamos a falar de agregados familiares com dificuldades. Mas aqui, assim, repugna que trabalhem. Repugna que trabalhem. Oh, Sr. Deputado, não diga aquilo que eu não disse, que o que eu afirmei há pouco, Sr. Deputado, suponho que está gravado, é que desde o início do rendimento mínimo garantido, sempre houve uma percentagem significativa de beneficiários que têm rendimentos de trabalho. Sempre. Nem sequer aumentou essa parcela de forma significativa. E mais, são estimulados a ter rendimentos de trabalho. É, faz parte da essência. É estranho que ao fim destes anos todos ainda estejamos a discutir questões que são do código genético desta medida. Esta medida é uma medida que promove a inserção também valorizando os rendimentos de trabalho, sejam eles independentes ou trabalho dependente. E sempre houve. Agora, se nós olharmos para a composição das famílias do rendimento social de inserção, vamos encontrar muitas situações. Dois extremos são famílias muito numerosas, onde é mais elevada a probabilidade de haver alguns elementos com rendimento de trabalho. Isso é perfeitamente razoável. E é razoável que eles tenham um apoio social para terem um rendimento mais elevado quando ele não chega. Ou famílias muito isoladas, monoparentais, com muitas dificuldades de inserção no mercado de trabalho. São esses os extremos em que hoje, e não só em Portugal, se caracteriza este tipo de situação. Que não terei todo o prazer em enviar ao Sr. Deputado Mota Soares informação detalhada sobre entradas e saídas, dos quais não tenho aqui os dados exatos, mas os fluxos. Mas posso dizer que, consultando o relatório de 2007, que 57% das saídas do rendimento social de inserção são por alteração dos rendimentos. Que 7% são por falta de celebração de acordo. E que outros 7% são pedido do próprio agregado familiar. Também, normalmente, por alteração, aqui não tantos rendimentos, mas do próprio agregado. São essas as razões que levam às saídas do rendimento social de inserção. Mas será sempre difícil, ainda que estimulante, discutir esta questão, se nós a retirarmos este debate do sítio onde ele deve estar, que é, trata-se de uma medida de combate à pobreza extrema. Trata-se de uma medida que tem associada instrumentos de promoção, em que o Estado e a sociedade se devem empenhar da forma mais concreta que puder fazer. E, nesse sentido, Sr. Deputado Mota Soares, estamos sempre disponíveis para melhoria. Nesse sentido, no sentido de garantir rendimentos de inserção para quem deles efetivamente necessita e de tornar mais ágeis os instrumentos de apoio à inserção dessas pessoas, estamos sempre disponíveis para melhorar. Para outros objetivos. Para estigmatizar esses segmentos. Para os segmentar e os fatiar de forma, por vezes, nem sequer bem assumida. Para isso, não contem connosco. Para isso, não contem connosco. Senhor Deputado Jorge Machado, bom, sobre o subsídio social da maternidade está criado, está a funcionar, e bem. Senhor Deputado, é certo que, mais do que a formação profissional, ou para além da formação profissional, a questão do emprego das pessoas com deficiência é uma questão decisiva. Mas, ao Senhor Deputado, a criação de instrumentos específicos de reconhecimento dos adquiridos e de promoção de formação complementar para atingir níveis de escolaridade para as pessoas com deficiência é um valor em si. O senhor Deputado diz sempre, pois, mas. Aliás, é o discurso do PCP, sim, mas, não mas, é o discurso do mas. Há sempre um mas. Há sempre alguma coisa que tem que ser dita para desvalorizar o esforço, que além do mais, é primeiro de que tudo o esforço dessas pessoas. Pessoas deficientes auditivas completas, visuais, até cegos surdos, que estão inscritos em centros novas oportunidades. Essa que é uma lição absolutamente decisiva de... Ao Sr. Deputado, a determinação da questão central é algo que vamos deixar para a história. Eu não acho que seja o materialismo histórico que venha a encontrar a decisão central, mas o Sr. Deputado continua firme. Ao Sr. Deputado, agora está-me a surpreender. Recusa a possibilidade de falar do materialismo histórico? Ah, bom. Quer fazer censura às intervenções na Comissão de Trabalho? O Sr. Deputado é que determina o que é central ou não é central. Se determina é porque tem algum instrumento. Eu admiti que fosse o materialismo dialético e o materialismo histórico, mas não tem... Ó, Sr. Deputado, eu só estava a dizer...
Sr. Deputado Jorge Massado, peço que não entramos em diálogo. Se o Sr. Deputado quiser, inscreve-se no final e ainda tem direito, embora não haja uma terceira ronda, mas pode fazer essa intervenção. Agora, não o diálogo. Peço desculpa.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado não encontra instrumentos de apoio ao emprego das pessoas com deficiência. Provavelmente porque não os procura. Sabe porquê? Porque já existe, felizmente, há algum tempo na nossa legislação, incentivos de natureza fiscal, financeira, significativos para a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Chegam, têm a suficiente eficácia? Não estou satisfeito com eles. Mas, por exemplo, sabe que há uma redução vitalícia em cerca de 50% da taxa social única para qualquer empregador que contrata uma pessoa com deficiência. É dos maiores apoios ao emprego que existe na nossa estrutura de políticas de emprego. Sim, uma dedução vitalícia de metade, cerca de metade da taxa social única. Sabe que existem apoios, diversos apoios, ao nível do emprego protegido. E sabe que, se estivesse atento, que o Governo tem vindo a estabelecer protocolos com um conjunto significativo de empregadores, de grandes empregadores, para a promoção do emprego com pessoas com deficiência. E eu já vi esses exemplos. Não estou a falar de intenções. Vi em
centros de prestação de serviços, em contacto com os consumidores, pessoas com deficiência visual, a desempenharem as suas funções em postos de trabalho adaptados com uma lógica de cooperação entre o Estado e o setor privado no domínio do emprego. Eu vi, existem esses factos, não estou a inventar. Portanto, é esse o caminho que tem vindo a ser. Ainda há pouco tempo assinei com mais de uma dúzia das maiores empresas nacionais protocolos de colaboração, ou homologuei, entre o Instituto de Emprego e essas empresas para promover a inserção de pessoas com deficiência. E há empresas que têm compromissos, elas próprias, de integrarem nas suas contratações esse tipo de situação. Portanto, não é, se o Sr. Deputado não encontra esses instrumentos, é porque não tem... 12 mil por ano em... Não tem procurado. Gostava de ver também os dados, por exemplo, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que apoia a inserção profissional todos os anos, no ano passado, no último ano, no ano de 2007, de 12.200 cerca de 12.200 pessoas com deficiência. Nós também, quase, como em quase tudo na vida, só encontramos aquilo que efetivamente queremos encontrar. O Sr. Deputado volta à carga com a questão dos dados do desemprego. Mas, Sr. Deputado, eu aceito com toda a naturalidade que o PCP e o Sr. Deputado não concordem com a forma como é calculado o desemprego pela União Europeia, pelo Eurostat e pelo INE. Aceito isso. Aceito perfeitamente. Muitas outras críticas podem ser feitas. Há quem faça críticas no sentido oposto. Dizer que aquela forma de cálculo, aquela forma de determinação, sobreestima o desemprego. Sabe que há. Mas se quiser, até nem concordo com essas críticas, mas se quiser, cito os argumentos e são também argumentos que devemos pensar neles. Agora, a questão que está em causa é que o Sr. Deputado faz aqui um artifício. Quando nós estamos a falar de variações no emprego e no desemprego, entre dois momentos em que as regras são as mesmas, o Sr. Deputado, quando as variações são positivas para o país, desvaloriza-as utilizando essa figura da forma de cálculo. Provavelmente, quando elas são, provavelmente, certo, quando elas são negativas, não as relativiza pela forma de cálculo. Mas desvaloriza o facto de se terem criado 70 mil postos de trabalho, diminuir 30 mil o número de desempregados. Ah, está bem, mas é que até inventaram que havia uma passagem superior para a inatividade, quando não acontece. A estatística mostra. É estranho como é que algumas forças políticas se empenham de forma tão intensa na tentativa de desvalorizar o menor dado positivo que acontece na sociedade portuguesa. É estranho. E sobre o modelo de economia? Não, Sr. Deputado. Nós não somos a favor do modelo dos salários baixos e da competitividade pelos salários baixos. Bem pelo contrário. Todo o esforço que o Governo tem vindo a fazer de estímulo ao investimento, de atração de investimento externo, de estímulo às empresas nacionais, é exatamente no sentido contrário. Foi agora, durante este Governo, que a balança tecnológica pela primeira vez se inverteu. Isso é feito com trabalho desqualificado. É com trabalho desqualificado que se inverte, que se torna positiva a balança tecnológica ao nível da nossa balança de transações correntes. Como é que isso é possível? Nós sabemos que é o trabalho desqualificado ainda aquele que tem mais dificuldades, continua a ser o que tem mais dificuldades na obtenção de emprego. E por isso investimos, ou procuramos investir, todo o nosso esforço na criação de condições de qualificação e requalificação das pessoas. Não é esse o modelo. Não é esse o modelo. E não é verdade, Sr. Deputado. Quem conhece a realidade do emprego em Portugal, em toda a sua dimensão, e olhando a evolução numa perspectiva minimamente consistente do ponto de vista histórico, o que é verdade é que tem crescido o emprego mais qualificado e diminuído o menos qualificado. Essa que é a verdade. Sr. Deputado, eu aceito, mais uma vez, que o Sr. Deputado seja contra a flexibilização dos horários de trabalho. A flexibilização das relações laborais nesse domínio. O que o Sr. Deputado não pode dizer, porque não é verdade, é que isso é feito com um aumento da jornada de trabalho. Porque a lei não o permite. A jornada de trabalho é muito mais aumentada com a figura das horas extraordinárias,
que agora parece ser a bandeira do PCP. Essa é que é a forma de aumento efetivo da jornada de trabalho e não a flexibilidade do tempo de trabalho. O Sr. Deputado tentou passar aqui a ideia, que a reforma das relações laborais vai aumentar 2 horas por dia à jornada de trabalho. É falso. É falso. É falso porque se aumentar num dia tem que reduzir no outro. Porque não aumenta. Não aumenta a jornada de trabalho. E sabe, Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado não gosta de ouvir isto, mas é verdade. Sabe qual é a forma mais difícil de conciliar a vida profissional com a vida familiar? É quando se destrói a vida profissional, não adaptando as empresas às realidades da competitividade e do mercado. É quando se favorecem políticas que destroem emprego e não o criam. É quando não se consegue atrair para Portugal investimento, dinamismo para criar emprego. É esse emprego que tem que ser conciliado, porque o outro, infelizmente, não é conciliável porque deixa de ser emprego.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Quero agradecer a presença do Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, também do Sr. Presidente da 12ª Comissão e Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, foi...
Não há... Sr. Presidente. Não há terceira ronda. Srs. Deputados, peço desculpa. Não há uma inscrição. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é para a terceira ronda, Sr. Presidente, mas está, foi enviado à Comissão de Trabalho, penso que em tempo, e está distribuído a todos os grupos parlamentares um requerimento do CDS para se chamar a esta Comissão o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Ordenamento Social e Inserção. E estando reunido à Comissão de Trabalho, penso que nós estamos em condições de aprovar esse requerimento, Sr. Presidente, ou pelo menos votá-lo.
Temos mais deputado. Pedro Mota Soares. Esta é uma reunião extraordinária com uma presidência episódica. Eu sugeria que na próxima reunião, na seguinte, na próxima semana, presumo que seja convocada, esse seja um tema a tratar e a decidir.
Peço imensa desculpa, Sr. Presidente, mas o requerimento foi dirigido em tempo à Comissão. A Comissão está reunida. Temos quórum de decisão, Sr. Presidente. Não quero, obviamente, estar a prejudicar os nossos colegas da 12ª Comissão. Não é isso que está em causa. Mas nós temos todas as condições, e sempre fizemos isto desta forma, Sr. Presidente, de votar o requerimento, Sr. Presidente. Até lhe digo, Sr. Presidente, se fizermos uma alteração a esta forma normal de trabalho, eu gostava que essa alteração fosse justificada, porque nunca aconteceu em 3 anos de sessão legislativa, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado também tem a ordem de trabalhos e esse é um tema que não está na ordem de trabalhos. O que se trata aqui hoje é uma reunião conjunta da 11ª e 12ª Comissão, regimental de audição dos membros do Ministério do Trabalho, e eu volto a propor a questão que há pouco disse, que abordemos esse tema, entrará na ordem de trabalhos da próxima reunião da Comissão de Trabalho.
Bom, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas eu tive o cuidado e a atenção de falar ao Sr. Presidente em exercício, falando-lhe desta história e deste requerimento, tive o cuidado de, com os coordenadores de outros grupos políticos, também lhe chamar a atenção, e foi-me dito que não havia impedimento nenhum para que isso fosse votado agora, Sr. Presidente. Se querem fazer de uma forma perfeitamente lateral a transposição de um tema que para o CDS é muito importante, foi aliás muito abordado hoje, e eu acho que é muito importante que a Assembleia possa ouvir essa Comissão, essa responsabilidade cairá sobre, neste caso, a sua interpretação, Sr. Presidente. Mas eu quero que isto fique muito claro, porque é objetivamente uma alteração de todo o método de trabalho que a Comissão sempre seguiu, é uma alteração que se verifica na primeira vez que não temos o Presidente da nossa Comissão, aliás não foi feita uma referência a isso mesmo, eu gostava de fazer depois uma referência à saída do Sr. Deputado Vítor Ramalho, do Dr. Vítor Ramalho, de Presidente da Comissão, e, Sr. Presidente, augura muito maus princípios para o futuro. Nunca tal coisa aconteceu, nós até já votámos e discutimos requerimentos entregues na própria hora, não é o caso, Sr. Presidente, e portanto quero que isso fique claramente definido, porque me parece que é um péssimo princípio para o futuro dos trabalhos desta Comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu dou por terminada esta reunião. O Sr. Vice-Presidente não me transmitiu nada, mas se os coordenadores dos diversos partidos tiverem algo a dizer, eu também gostaria de ouvir. Deputado Maria José Gamboa.
O Partido Socialista não põe nenhuma questão a ficarmos aqui um pouco mais para tratar disto. Agora, aliás, nós pensaríamos todos que a reunião terminaria mais cedo para dar alguma dignidade também à sustentação do requerimento que o CDS aqui apresenta. A questão que eu colocava agora à consideração do Sr. Deputado Mota Soares é mesmo o problema do tratamento do próprio requerimento, quer dizer. Nós gostaríamos, todos nós se calhar gostaríamos de ouvir qual é o conteúdo, a nota explicativa que o CDS tem para fazer esta proposta, não é? Tendo em conta o adiantado da hora e tendo em conta que se calhar o ritmo de trabalho da própria Comissão de Trabalho já está muito esfrangalhado, eu penso que não perderíamos em nada, nem no tempo, nem no sentido de voto, nem em dignidade, que 2 a 8 dias pudéssemos tratar este assunto com o rigor que ele também impõe. Isto foi tudo assim um bocadinho atrapalhado, a substituição da presidência, etc. Não sei o que é que consegue.
Sr. Deputado, se não se importam, só por uma questão de organização de trabalho. De facto, do ponto de vista regimental, estava a decorrer uma reunião conjunta da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura e da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista, repito, da organização dos trabalhos, é melhor darmos por encerrada a reunião conjunta, se a Comissão de Trabalho quiser continuar os seus trabalhos, falo-á, e dispensarmos o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado de estarem aqui a assistir à discussão de uma matéria que ainda por cima diz respeito à chamada de alguém que depende do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. E, portanto, acho que seria a melhor forma de prosseguirmos os trabalhos.
Acolhendo a proposta do Sr. Presidente da 12ª, dava por terminada esta reunião conjunta e mantemos os elementos da 12ª Comissão nesta sala para continuar o trabalho.